Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à reunião. Como é do conhecimento geral, nós antecipámos meia hora esta reunião, precisamente para que tem como ponto central a audição do Sr. Ministro do Ambiente, precisamente para podermos discutir e votar o relatório de uma iniciativa legislativa do projeto de lei 662/13 da terceira sessão legislativa, uma iniciativa do PSD que cria um programa nacional de apoio às vítimas dos incêndios de 2017 que afetaram o território português para a recuperação do parque habitacional. Este projeto de lei sobe hoje a plenário para debate e, portanto, era de todo a conveniência que nós pudéssemos hoje de manhã ainda tratar do relatório, de modo a que o projeto possa subir a plenário já com o relatório, que eu acho que é o mais indicado no processo legislativo. E, portanto, nós iríamos abordar este relatório e depois, então, às 11 horas, faríamos a audição com o Sr. Ministro do Ambiente. Temos quórum, portanto, vou dar início à reunião. Senhores deputados, o relatório do projeto de lei 662/13 ficou a cargo do Senhor deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista. Desde já queria agradecer o trabalho de elaboração do relatório e agradecer também que o apresentasse. Faz favor, Senhor deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente, senhores deputadas, senhores deputados. Um conjunto de deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata tomaram a iniciativa de apresentar à mesa da Assembleia da República o projeto de lei número 662/13 da terceira sessão legislativa, que visa criar um Programa Nacional de Apoio às Vítimas dos Incêndios de 2017 que afetaram o território português para a recuperação do parque habitacional. Reunindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, o projeto de lei deu entrada, tendo sido admitido e baixado na generalidade à Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, para efeitos de elaboração e aprovação do respectivo parecer. O presente projeto de lei visa criar um Programa Nacional de Apoio às Vítimas dos Incêndios de 2017 que afetaram o território português para a recuperação do parque habitacional, como o PNAVIT 2017. Consideram-se como vítimas dos incêndios de 2017 as famílias cujas primeiras e segundas habitações foram danificadas em resultado dos incêndios ocorridos em Portugal no ano 2017, com origem florestal ou rural. O projeto de lei define a finalidade, a gestão, as receitas, as despesas, os apoios e os beneficiários desse programa nacional proposto. Sendo a opinião do deputado relator de elaboração facultativa, exime-se nesta sede de emitir quaisquer considerações políticas. A mencionada iniciativa legislativa reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. Neste sentido, é de parecer que o projeto de lei em apreço, ao reunir todos esses requisitos, cumprindo o estipulado na lei do formulário, deve ser submetido para discussão em plenário, nos termos do disposto do número 1 do artigo 136 do Regimento da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Senhores deputados, quero intervir sobre o relatório. Tenho já duas inscrições. Senhora deputada Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, era uma interpelação à mesa para me ajudar, porque não tenho presente as normas regimentais. Foi publicado no dia 14 de novembro um decreto-lei do Governo que tem como título, precisamente, eu vou só ler, programa, como é que tu se chama? É exatamente a mesma coisa, é programa de apoio. Desculpem lá. Estava a abrir o. É o
108/2017.
Programa de apoio à reconstrução da habitação permanente. E já tinha havido, aliás, um anterior para os incêndios do verão. Portanto, a minha dúvida é eu pedi ao Sr. Presidente ou à mesa para me esclarecerem. Havendo já um diploma em vigor sobre esta matéria, a Assembleia vai discutir outro. E o que é que acontece depois? Ficam dois programas? Como é que isto funciona? É isso que eu gostava de perceber.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Deputada Berta Cabral, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, queria cumprimentar o Sr. Deputado Santinho Pacheco pelo relatório e dar apenas uma nota, que até pode já estar corrigida, mas de facto as conclusões refere o Projeto de Lei 659, quando se trata do Decreto-Lei do Projeto de Lei 662. Sim, portanto, só essa nota para não ficar esta dúvida. Quanto às questões da Sra. Deputada Helena Roseta, julgo que ela própria deu resposta. Os diplomas não são iguais. Esse é um diploma que abrange os incêndios de 2017, não os incêndios de junho, nem os incêndios de outubro, e não se sabendo exatamente o que é que vai acontecer com os de julho, agosto, setembro, outubro. Portanto, é um diploma que tem toda a atualidade e, nesse sentido, merece ser discutido pela Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Não há mais inscrições? Mais nenhum Sr. Deputado quer intervir sobre esta matéria? Bem, não havendo. Não sei se o Sr. Deputado Relator pretende dizer mais alguma coisa? Não? Muito obrigado. Então passaremos de imediato à votação. Senhores deputados que votam contra o relatório, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, passando este ponto da ordem de trabalhos, passamos ao seguinte, ou de outros assuntos. Queria dar algumas informações à Comissão. A primeira é que se vai concretizar, como foi a deliberação desta Comissão, a visita no próximo dia 18 de dezembro, uma visita temática sobre os problemas da seca. Esta visita vai incidir sobre a bacia hidrográfica do Sado, que é considerada a bacia hidrográfica com níveis de seca mais extremas, e portanto, como era impossível nós irmos a todos os sítios que estão a sofrer com o problema da seca, e porque queríamos que esta visita fosse apenas de um dia e o mais rápido possível, tendo em conta que não queremos perturbar os trabalhos parlamentares, decidimos concentrar esta visita nesta bacia hidrográfica, e portanto o que é fundamental é percebermos qual é o impacto que a seca está a ter num caso concreto, conversarmos com autarquias, com responsáveis da administração central e local que irão estar nos pontos que vamos visitar, com associações da cidadania que de algum modo têm a ver com estas matérias ambientais, as questões da água, etc. E portanto levaremos a cabo esta visita no dia 18 de dezembro. Neste momento encontram-se inscritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 senhoras e senhores deputados. Temos notícia que haverá mais senhores deputados que estarão interessados em participar. Como esta visita não tem custos para a Comissão, para além daqueles que são a deslocação, e tanto fazer uma caminhonete com 20 ou com 30 lugares é a mesma coisa, portanto, nós abriríamos as inscrições até ao final do dia de hoje para todos os senhores deputados que se queiram inscrever nesta visita. Portanto, eu volto a repetir e pedia o favor que fosse cumprido este prazo, porque há questões logísticas que têm que ser acauteladas, que os senhores deputados que se queiram inscrever para a visita sobre a seca à bacia hidrográfica do Sado no próximo dia 18 de dezembro, fazem chegar até ao final do dia de hoje à Comissão, aos serviços da Comissão, a sua inscrição. Se não o fizerem, peço imensa desculpa, mas não serão consideradas outras inscrições posteriores. Neste momento, para além da mesa da Comissão, está inscrito também o Sr. Deputado Berta Cabral, Joana Lima, Maria Manuel Rola, Patrícia Fonseca, Paula Santos e Eurídice Pereira. Portanto, são os seus deputados que estão inscritos. Portanto, agradecia que os seus deputados que se quisessem inscrever o fizessem até ao final do dia de hoje. Depois informaremos com mais pormenor o programa da visita, mas em princípio sairemos da Assembleia da República às 8 da manhã, no dia 18, iremos diretamente para Alcácer do Sal, onde teremos várias reuniões. Depois do almoço fazemos uma visita de campo, que estamos a preparar com as entidades locais e da Administração Central também, e portanto contamos regressar a Lisboa a partir de lá às 17h30. Portanto, chegaremos a Lisboa por volta das 19 horas, ou mais tardar. Senhor deputado Eurídice Pereira, tinha pedido para falar? Já não? Ok. Então, não havendo mais nenhuma matéria sobre esta questão, passava a outras informações, pedi a vossa atenção, porque eu vou agora dar indicação de várias datas que talvez tenham interesse para os senhores deputados, apesar disto depois ir ser distribuído, não é? Mas talvez seja interessante aos senhores deputados tomarem já conhecimento delas. Bem, a próxima reunião não. No dia no dia 5 de dezembro, no dia 5 de dezembro, às 14 horas, será... Como? Será uma audição da Direção-Geral de Recursos Marítimos e da Direção-Geral da Administração Marítima sobre o projeto de resolução 332/13, as emissões controladas, mais a reunião da Comissão para a Aprovação dos Pareceres sobre a Legionela, 5 de dezembro. 5 de dezembro. 5 de dezembro, 14 horas, audições.
Que é segunda-feira.
Segunda-feira. Terça-feira. Terça-feira. Às 14 horas é a hora normal da Comissão.
Que é a hora normal da nossa Comissão.
Exatamente. O projeto 332/13. No dia 12 de dezembro, no dia 12 de dezembro, às 14 horas, será a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre aquela questão da descontaminação dos solos da base das Lajes. É um requerimento do Bloco de Esquerda. Haverá depois a seguir a reunião da comissão, da nossa comissão, que abordará os pareceres sobre o programa de trabalho da União Europeia. Portanto, 12 de dezembro, 14 horas. Dia 20 de dezembro, às 11 horas, será feita a audição do IGAMAOT. É um requerimento do PSD sobre aquelas questões da poluição do Tejo. Portanto, recordam-se que nós aprovámos um requerimento do Bloco de Esquerda e do PEV para a audição do Sr. Ministro. Entretanto, o PSD requereu também que o IGAMAOT fosse ouvido e conseguimos articular datas, tanto com o Sr. Ministro como com o IGAMAOT, e, portanto, as datas possíveis e mais próximas também possíveis são de 20 de dezembro, às 11 horas, a audição do IGAMAOT, e no dia seguinte, 21 de dezembro, às 14h30, a audição do Sr. Ministro do Ambiente. Não conseguimos fazer isto no mesmo dia, não foi possível, mas parece-me que uma a seguir à outra, uma num dia, outra no dia seguinte, é perfeitamente aceitável, admissível. Senhores deputados, eu não tenho mais nenhuma informação a dar, para já. Algum dos senhores deputados pretende colocar alguma questão? Não havendo, interrompíamos a reunião 5 minutos para aguardar a vinda do Sr. Ministro. Como? As atas não eram para hoje. É amanhã. Portanto, amanhã temos reunião, claro, não se esqueçam. Amanhã temos reunião.
Reunião às 10h30.
Amanhã é reunião às 10h30, 30 de novembro. Senhores deputados, interrompemos 5 minutos a reunião para aguardar a vinda do Sr. Ministro. Obrigado. Senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião. Muito obrigado. Segunda parte da reunião, conforme previsto, corresponde à audição do Sr. Ministro do Ambiente. É uma audição que foi aprovada por unanimidade na Comissão a requerimento do Partido Ecologista Os Verdes e que tem como tema central a questão da seca. A proposta da audição com o Sr. Ministro do Ambiente é precisamente sobre a situação da seca severa ou extrema que afeta o território nacional. A grelha que nós vamos utilizar é a que habitualmente utilizamos nos requerimentos, audições com requerimento. Portanto, haverá uma intervenção inicial do grupo parlamentar requerente, 5 minutos, depois a intervenção inicial do Sr. Ministro do Ambiente, também de 5 minutos, e depois teremos duas rondas, uma primeira ronda que será de 5 minutos para cada grupo parlamentar, mais o PAN, se estiver, e o Sr. Ministro responderá no global. Depois uma segunda ronda com intervenções dos senhores deputados, 2 minutos, cada senhor deputado que se inscrever, e o senhor ministro responderá também no global, na totalidade, a igual tempo das intervenções dos senhores deputados. Sendo assim, queria desde já agradecer a presença do senhor ministro João Pedro Matos Fernandes, muito obrigado, senhor ministro, o senhor secretário de Estado Carlos Martins, muito obrigado, senhor secretário de Estado, e dava desde já a palavra à senhora deputada e Luísa Apolónia, do Partido Ecologista aos Verdes, que é o grupo parlamentar requerente. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do grupo parlamentar aos Verdes, dar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e referir que os Verdes solicitaram uma audição ao Sr. Ministro do Ambiente sobre a matéria da seca, porque considerámos que era muito pertinente que fossem prestados esclarecimentos atualizados à Assembleia da República. Julgo que, face à situação que se passa no país, é importante que a Assembleia da República acompanhe a par e passo esta questão, e pedimos-la também ao Sr. Ministro da Agricultura. Essa audição com o Sr. Ministro da Agricultura já foi feita e hoje realiza-se justamente a reunião com o Sr. Ministro do Ambiente sobre a matéria da seca. Sr. Ministro, julgo que não por acaso já há algum tempo que se diz que a água será eventualmente um potencial fator de conflito entre Estados no século XXI. É porque, de facto, a matéria da escassez deste recurso fundamental é uma evidência e é absolutamente preocupante. E como estamos a falar de um recurso que é fundamental à vida e a todas as formas de vida, é evidente que se compreende que é determinante gerar políticas de preservação e de salvaguarda deste recurso que a ONU já classificou como um direito humano. E é justamente nessa perspectiva que ele deve ser encarado para se promoverem políticas eficazes relativamente à sua salvaguarda e à sua preservação. Ora, neste momento, em função da situação climática que se vive, nós temos o território praticamente todo, se não todo mesmo, sob uma situação de seca. Julgo que não estará longe dos números se disser que à volta de 93, 94% do território se encontra numa situação de seca extrema e os restantes 6 ou 7% sob uma situação de seca severa. E, portanto, isto é absolutamente preocupante. Preocupante e requer medidas de controlo também desta situação. Nós estamos aqui, de facto, perante um fenómeno de alterações climáticas que já mostra a sua garra de uma forma muito clara. E esta situação que nós estamos a viver demonstra aquilo que os especialistas dizem há muito tempo, que é esta situação dos extremos climáticos, onde se inclui também os períodos alargados de seca, têm tendência a agravar-se. E, portanto, o país devia muito estar preparado para situações desta natureza. Porquê? Porque se nós temos uma responsabilidade de gerar políticas de mitigação das alterações climáticas, temos também a responsabilidade de gerar políticas de adaptação a este fenómeno, do qual não vamos mais poder fugir. Nós podemos mitigá-lo e temos essa responsabilidade, mas não vamos poder fugir dele. E, portanto, a matéria da água era uma matéria que há décadas
já requeria soluções preventivas para fazermos face a situações desta natureza. Infelizmente, só para dar um exemplo, nós temos um Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água que está em muito por cumprir. Nós continuamos a regar jardins com água da rede. Nós continuamos a dar-nos ao luxo de não utilizar água, de não reutilizar água ou de não aproveitar a água pluvial. Portanto, nós de facto não fizemos investimentos necessários para gerar poupança, salvaguarda, preservação deste riquíssimo recurso que é a água. E face a esta situação de seca, nós temos depois também a outra face da moeda, que foi justamente, e tendo em conta a importância deste recurso para a eletroprodução nacional, deixámos de produzir face a esta situação por outras vias, e designadamente pela via hídrica, e recorremos mais às centrais a carvão. Significa isto que emitimos muito mais emissões de CO2 e, portanto, estamos aqui enfiados numa bola de neve que, de facto, traz consequências bastante profundas ao nível da outra faceta que eu aqui referi, designadamente da mitigação do fenómeno das alterações climáticas. Mas, como está quase a terminar o meu tempo, Sr. Ministro, há uma matéria que eu não posso deixar de referir. Na posição conjunta que os Verdes assinaram com o PS, há uma questão que está estabelecida, que tem a ver com os nossos rios internacionais e a escassez de água nos nossos rios internacionais e tudo o que isso significa ao nível da nossa necessidade de água, mas também da preservação dos nossos ecossistemas nestes rios internacionais. Nós acordámos a necessidade de o Governo criar diligências no sentido da revisão da Convenção de Albufeira. Foi porque quer o PEV, quer o PS, consideraram que essa revisão da Convenção de Albufeira era necessária. Ou seja, ambos considerámos que a Convenção de Albufeira, tal como está estabelecida, não está a responder às necessidades do nosso país. E, portanto, o que eu quero perguntar é o que é que o Governo tem feito no sentido de gerar justamente essas medidas e essas diligências junto do Governo espanhol para que essa revisão da Convenção de Albufeira se dê. Designadamente para que a medição dos caudais seja diária, portanto a prosecução da média seja estabelecida de uma forma diária e para que de facto não haja escassez de água nos nossos recursos, nos nossos rios internacionais.
Muito obrigado,
que são de facto determinantes para a preservação dos nossos ecossistemas, mas também para gerar aquilo que a ONU determinou como direito humano à água.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elisa Apolónia. Passava a palavra para a intervenção inicial ao Sr. Ministro do Ambiente. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu tenho uma intervenção inicial preparada que irei ler. Se não tiver tempo para acrescentar já a parte da resposta que a Sra. Deputada Elisa Apolónia fez relativamente à relação entre Portugal e Espanha, na primeira oportunidade voltarei a essa resposta. Vivemos este ano uma das mais graves situações de seca de que há memória. Contudo, durante o verão e o outono de 2017, na generalidade do país, na quase totalidade do país, nunca faltou água nas torneiras dos portugueses. E porquê? Porque ainda em maio o Governo identificou os casos mais críticos, os níveis baixos das barragens do Monte da Rocha na bacia hidrográfica do Sado, na vigia do Guadiana, levaram-nos a colocar sob vigilância apertada o uso de água nas albufeiras do sul do país. Porque ainda em junho, o Governo criou uma Comissão Interministerial da Seca, coordenada pelos Ministros do Ambiente e da Agricultura, envolvendo outros mais, e este foi o principal instrumento de cooperação institucional para lidar com um problema que não circunscreve ao limite, naturalmente, da ação do Ministério do Ambiente. Porque logo de seguida, e pela primeira vez no país, o Governo criou um plano de contingência para mitigar os efeitos da seca, que não tínhamos dúvidas do início do verão, iria ser grave, porque já nos tinham faltado as chuvas da primavera. Aí hierarquizámos os usos da água, priorizando o consumo humano, seguidamente o dos animais e depois o uso das regas das culturas permanentes. Logo de imediato, limitámos o uso da água para a produção de eletricidade. Porque reforçámos as disponibilidades na região de influência do empreendimento do Alqueva, que laborou durante o verão no máximo da sua capacidade, fornecendo água e albufeiras deficitárias. porque limitámos o uso da água armazenada nas barragens da Vigia e Monte Rocha, salvaguardando a disponibilidade hídrica para consumo humano, sem nunca pôr em causa as safras sazonais que estavam em curso e que se concluíram a 15 de outubro. Porque autorizámos a contratação de caminhões externa, no valor de €500.000, para abastecer pequenas localidades dependentes de fusos artesianos para o seu abastecimento, localizadas sobretudo no Alentejo, no interior do país, que tem um histórico aumento do consumo no verão por causa das festividades locais e do regresso de muitos imigrantes. Assegurámos que a água não faltasse nas torneiras dessas e desses portugueses e ainda não consumimos esse €500.000 que foi pré-contratado. Porque em julho planeámos e em agosto realizámos a remoção de peixe das barragens do sul do país, onde a disponibilidade hídrica era reduzida para não piorar a qualidade da água. Foi financiada pela IAPA, concretizada pelo Alqueva e permitiu remover 150 toneladas de peixe num conjunto de albufeiras como Monte Rocha, Vigia, Divor e Pego do Altar. Porque em julho, entre julho e setembro de 2017, licenciámos cerca de 3 mil novas captações de água, sobretudo no Alentejo, Beira Interior e Trás-os-Montes, captações essas que, chegado a outubro, tivemos que não permitir mais captações novas. Porque em outubro planeámos uma campanha de sensibilização dirigida à totalidade dos portugueses, teve expressão nos meios de comunicação social, em novembro, incitando os cidadãos a fazer um uso muito racional da água. Esta campanha será ainda em dezembro alargada a meios publicitários explorados pela empresa de transporte sob a alçada do nosso Ministério. Porque no final de setembro, quando identificámos em conjunto com as autarquias, repito, com as autarquias, a situação de Fagilde, a barragem que assegura o abastecimento a Viseu, Mangual de Nelas e a parte de Penalva do Castelo, prontamente, em conjunto com os municípios, nos organizámos para que não faltasse água nas torneiras. Por causa da seca e do uso da água para apagar os fogos florestais, deparámos com uma situação inédita que podia afetar o fornecimento de água a mais de 75 mil pessoas. Por isso, de imediato, financiámos os municípios e os sistemas de abastecimento de água em €500.000 para pôr no terreno a maior operação de sempre transfrega de água, seja tratada, seja bruta, em caminhões de cisterna. Mas se muito fizemos, planeamos mais. Planeámos até ao final do próximo ano, está contratado com as autarquias, um financiamento de €4.2 milhões para melhorar a proteção das linhas de água nos sítios onde decorreram os incêndios de Pedrógão. Planeámos e financiámos a construção do último grande sistema de abastecimento de água em alta em falta no país, no Alentejo Interior, com um montante de €40 milhões, e já em Mértola, no próximo verão, teremos resultados desse investimento. Planeámos um aviso do âmbito do POCUR para ser lançado no início do próximo ano para reduzir as perdas de água nas redes de abastecimento, são €50 milhões de fundo de coesão que potenciarão um investimento de €100 milhões. Planeámos e estamos a realizar importantes transferências de águas do Alqueva para as bacias do Sado e dentro da própria bacia do Guadiana, aprovisionando barragens que se encontravam em déficit depois de um verão muito difícil. Temos também planeado e executaremos com a autarquia o desassoreamento da albufeira de Fagilde, combinando com o alteamento do coroamento da barragem e no futuro esta infraestrutura poderá ter mais 25% de capacidade de água sem necessidade de construir uma nova barragem. Planeámos e poremos em prática em 2018 uma revisão dos títulos de utilização de recursos hídricos para garantir a qualidade das massas de água na origem. Planeámos e estamos em condições de apresentar já amanhã na batalha, com o Sr. Secretário de Estado, a estratégia para a revisão do NEAPAI, que é essencial para diminuir a poluição difusa nas massas de água portuguesas. Senhoras e senhores deputados, incitado a agir para limitar os efeitos da seca, o Governo não esperou. Foi pontual. E porque agimos, não faltou água nas torneiras de todos os portugueses. Porque planeámos, acredito que não faltará. Mas para isso os portugueses têm que se comprometer connosco a poupar no uso de água. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora às intervenções da primeira ronda dos grupos parlamentares e dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A matéria que aqui os traz hoje é uma matéria sensível que exige de todos a maior das atenções e uma postura responsável e construtiva para resolver o problema que temos em mãos. Na sequência da situação de seca extrema e de seca severa em que se encontra o território nacional, o Sr. Ministro tem tido várias intervenções públicas e teve, no decurso dos últimos dias, encontros com responsáveis espanhóis para debater questões relacionadas com a seca que se faz sentir nos dois países. E o Sr. Ministro, à saída desses encontros, veio dizer que esta não é a altura para renegociar acordos e que reconhece o esforço que Espanha tem feito e que o seu incumprimento é diminuto. Pois bem, Sr. Ministro, duas notas iniciais sobre não ser esta altura para negociar, até se compreende, de facto, tem alguma razão, mas talvez devesse ter sido antes, dados os inúmeros alertas de que foi tendo, do que é que aí vinha. Porque o problema da gestão dos caudais comuns coloca-se sempre e é preciso garantir a qualidade e a quantidade de água que nos chega e, como sabe, essas quantidades devem ser normalizadas para garantir a qualidade ecológica dos leitos dos nossos rios. E sobre o incumprimento diminuto de Espanha, nós até somos sensíveis às dificuldades e ao esforço que Espanha tem feito, mas anotamos bem as suas declarações, Sr. Ministro. É que se a culpa não é de Espanha, então o problema é essencialmente nosso e isso aumenta em muito a sua responsabilidade. Até porque o Sr. Ministro sabe que esta realidade não é uma novidade, aliás disse-nos na sua intervenção inicial. Já em julho se noticiava a pior seca dos últimos 27 anos nas barragens portuguesas, que levava produtores agrícolas a perder rendimento no arroz e a desmobilizar a produção do milho. Já em fevereiro deste ano sabíamos que 17 barragens estavam com menos de 40% da capacidade de armazenamento, havendo até situações abaixo dos 29%. Sabemos todos que os fenómenos das alterações climáticas estão aí e que isso afetará o país em qualquer cenário, mas sabemos também que é o Sr. Ministro o principal responsável nacional pela prevenção, mitigação e controlo destes fenómenos, e pela antecipação destes cenários e pelo combate a estes fenómenos. E sabemos que apenas a 24 de julho o Governo fez despacho reconhecendo o estado da seca severa desde 30 de junho e que sabemos também que Espanha já o teria feito em junho. Sr. Ministro, este tipo de circunstâncias e de problemáticas exigem medidas de longo prazo, aquelas que são medidas estruturais, e exigem medidas conjunturais e de curto prazo. As estruturais têm sido amplamente discutidas até aqui nesta Comissão, desde a questão da renegociação dos acordos até às questões da nossa capacidade de armazenamento de água. Já no ano passado, este tema foi abordado a quando da discussão da reavaliação do Programa Nacional de Barragens, em que o Sr. Ministro cancelou a construção de 3 barragens, e mais tarde voltámos a discutir o assunto quando o seu Ministério identificou as barragens cuja vida teria chegado ao fim, apontando à sua eliminação. Nas últimas semanas, o Sr. Ministro também veio falar de intervenção e de alteamento das barragens existentes para aumento da capacidade de armazenamento, mas não é claro quais barragens e quando serão intervencionadas e qual vai ser o aumento da capacidade de armazenamento real que se vai obter com estas alterações. E, aliás, já tive a oportunidade também de lhe dizer no debate do Orçamento de Estado para 2018 que a única referência que encontramos às situações de seca está nas GOP, quando ali se faz referência ao plano de investimento do Grupo Águas de Portugal para o aumento da robustez dos sistemas. Quanto às medidas conjunturais ou de curto prazo, se fizermos uma análise superficial, até poderemos achar que o Governo está a andar bem. O problema é quando analisamos a ação mais a fundo. Digo isto porque todos sabemos que o anterior Governo criou em 2012 uma comissão para as questões da seca e sabemos que o seu Governo seguiu esse trabalho, nomeadamente reformulando esta comissão, que depois elaborou um plano de prevenção, monitorização e acompanhamento dos efeitos da seca. Mas pelo que vamos ouvindo, esse plano ou está mal concebido, Sr. Ministro, ou está a ser aplicado com contradições do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado fala em cortes de água à noite e de racionamento de água. O Sr. Ministro diz que não há motivo para isso e que tal até pode ser contraproducente. O plano em causa, na realidade, lendo, não prevê cortes noturnos de água. Sr. Ministro, contradições destas geram alarme social, geram confusão e, no fundo, acabam por ser tudo o que não precisamos em alturas como esta. Afinal, em que é que ficamos? Vamos ficar pelo plano ou vai haver racionamento? Vale a palavra do Sr. Ministro ou vale a palavra do Sr. Secretário de Estado? Mas podemos ir mais longe, Sr. Ministro. Na medida número 3, de prevenção e regulação do dito plano, define que novas captações subterrâneas só devem ser utilizadas em caso de disponibilidade e garante sustentabilidade.
Eu disse que terminasse, Sr. Deputado.
Com certeza, Sr. Presidente. Mas a verdade é que depois lemos notícias de 3.400 novos furos feitos em apenas 4 meses. Autorizados, licenciados, com base nos pressupostos de disponibilidade e sustentabilidade, 3.400. Afinal, que guião é que o Estado está a seguir?
Sr.
Ministro,
obrigado,
quando
senhor.
Vemos que muitos municípios e cidades portuguesas estão a tomar medidas para combater as consequências deste fenómeno, exige-se uma intervenção integrada a nível nacional. O passado mês de outubro foi o mais quente dos últimos 87 anos e também o mais seco dos últimos 20, como sabe.
Ministro,
a verdade é que, no final, estou já a terminar,
Sr.
Presidente, tínhamos o país sob situação de seca severa e extrema. As alterações climáticas são uma realidade à qual o país está particularmente sujeito
e precisa de algo que se apresente como uma solução para o problema, não para, só para os problemas pontuais, mas para uma garantia permanente que permita evitar estas situações. Parece-me a mim que o Governo está a agir e a reagir tarde e que se espera mais da sua.
Obrigado, Sr. Deputado. Bruno Coimbra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Norberto Pertinho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, registar a forma decidida, atempada e competente como o Governo tem respondido à grave situação de seca que se tem feito e continua a fazer sentir no nosso país. Têm sido evidentes todos os esforços para resolver os muitos problemas, tendo sido tomadas várias medidas para prevenir, regular e mitigar os efeitos da seca. É com muita preocupação que o Partido Socialista encara a situação da seca, com que nos estamos a defrontar e a frequência com que situações de seca meteorológica se têm verificado em Portugal nas últimas décadas, sempre com a possibilidade de poderem ainda ser agravadas com o efeito das alterações climáticas. Seca com consequências nos ecossistemas e nos equilíbrios ambientais e com repercussão na forma como é ponderado o consumo humano. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece duas características fundamentais na ação desenvolvida pelo Governo: prudência e rapidez. É importante lembrar que as primeiras medidas foram tomadas na primavera, a quando da formação do Grupo Interministerial da Seca. Foi este Governo que aprovou, pela primeira vez, nunca antes tinha sido feito, um plano de contingência contra a seca que estabelece prioridades claras. Assegurar o uso da água para consumo humano é a primeira e grande prioridade. Desde o passado mês de maio, que os usos menos essenciais da água estão a ser limitados, como foi o caso em algumas culturas sazonais. Foi restringido o uso da água para a produção de energia nas barragens. Em junho, foram realizadas reuniões com as associações de regantes com o objetivo de fazer uma gestão eficiente da água. Foi assim, por exemplo, em duas zonas distintas do meu Alentejo, nas albufeiras de Monte da Rocha, Bacia do Sado e da Vigia, na Bacia do Guadiana. Ainda na minha região, foi aprovado um investimento, o qual vai ser apoiado pelo Fundo de Coesão, em 40 milhões de euros, para a construção do último sistema de abastecimento em alta no Alentejo interior. Acreditamos que no próximo verão o sistema Guadiana Sul levará a água de Alqueva aos concelhos de Mértola, Serpa, Moura e Barrancos, assim como acreditamos que o sistema do Monte da Rocha servirá às populações de Ourique, Almodóvar, Castro Verde e Odemira, o primeiro a partir da barragem do Roxo, o segundo a partir da barragem do Enxoé, ambas já a receber água de Alqueva. Passos concretos e seguros, recorrendo a fundos comunitários que, através de estreita articulação entre o Ministério do Ambiente e o Ministério da Agricultura, permitem assegurar o abastecimento público a mais de 200 mil habitantes a partir da extraordinária reserva estratégica de água que é a Alqueva. Rapidez na ação verificou-se na forma como se desenvolveram as operações no cenário de seca, como aconteceu no caso concreto da barragem de Fagilde, que abastece Nelas, Viseu, Mangualde e Penalva do Castelo. O aviso sobre a falta de água foi feito há pouco mais de 1 mês e meio, pois a situação da barragem agravou-se pelo facto de se ter retirado água para o combate aos incêndios. Isso retirou alguns meses de água disponível. Através da maior operação de sempre, de transporte de água em caminhão-cisterna, foi garantido o transbordo de água da barragem da Guieira para a de Fagilde. Uma operação preparada e acompanhada de forma muito próxima por Vossa Excelência, Sr. Ministro. Importante foi a carta que o Sr. Ministro endereçou aos autarcas, parceiros da maior importância em matérias de foro ambiental, sensibilizando-os para a necessidade de adotarem medidas para reduzir o consumo de água. Muitas autarquias estão a tomar medidas concretas que conduzem a uma efetiva redução dos consumos. De grande importância é o apoio dos municípios previsto no Orçamento de Estado para 2018 para a resolução do problema das dívidas aos sistemas multimunicipais de águas e saneamento, com um prazo com empréstimos num prazo máximo de 25 anos e taxa de juros atrativas. Aliviando o esforço com as dívidas destas mesmas autarquias, permitirá o Sr. Ministro e o Governo que elas invistam na melhoria da rede em baixa. O pagamento das dívidas vai também permitir às entidades gestoras realizarem os investimentos necessários ao reforço dos próprios sistemas. Felicitá-lo, Sr. Ministro, pela campanha de comunicação em curso, apelando uma nova pedagogia e cultura sobre a forma como gerimos o bem essencial que é a água. Pergunto-lhe, perguntou ao Sr. Ministro, se já existe balanço sobre esta ação de comunicação e, no caso afirmativo, se pode detalhá-los. Tendo conhecimento das recentes reuniões com a Sra. Ministra do Ambiente de Espanha, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se pode adiantar conclusões dessas mesmas reuniões e se nos pode garantir que os acordos celebrados com a Espanha para a gestão de recursos hídricos estão a ser cumpridos. Outra questão que lhe quero colocar, Sr. Ministro, a incerteza e imprevisibilidade da seca e dos seus impactos podem conduzir à repetição do cenário de seca em 2018. Está o Governo a ponderar medidas para o efeito? Em caso afirmativo, se pode partilhar com a Comissão aspectos dessa estratégia. E, a terminar, uma última questão. Depois deste processo todo, pode o Sr. Ministro concluir se existe relação direta entre as alterações climáticas e a seca?
Muito obrigado, Sr. Deputado Norberto Patinho. Dou a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, neste momento temos andado a transportar água de vários locais para mitigar esta falta de água contextualmente. No entanto, isto não é sustentável sem medidas de fundo. 4/5 da água consumida em Portugal é na indústria e agricultura e as campanhas de sensibilização para a diminuição do consumo são importantes, mas visam apenas o uso doméstico, que é claramente insuficiente. São necessários programas para tornar mais eficiente e reduzir o consumo de água na indústria e agricultura. Como se não bastasse este consumo mais expressivo, existem também atividades nestas áreas que contaminam os rios e inutilizam a água. Basta ver a suinicultura em Leiria ou a celulose no Tejo. Já foi dado um prazo para a modernização nestes casos. Findo este prazo, não pode haver exceções. Não podemos continuar a aceitar a desregulação nestas atividades e a consequente poluição de que temos tido nota. São ainda necessários métodos de rega mais eficientes e outras medidas como a alteração dos tipos de cultivo, trabalhar com os agricultores para a transição para cultivos de sequeio e adaptados ao nosso clima e terreno, assim como disponibilidade hídrica. Precisamos perceber que o contexto planetário mudou. Teremos temperaturas mais quentes, fenómenos climáticos extremos e com mais frequência, assim como maiores períodos de seca. A situação que vivemos não se vai alterar e o efeito pode ser em espiral. Aumenta a temperatura, o montado a sul do país não resiste e o clima fica ainda mais quente. Neste contexto, é necessário que os caudais vindos de Espanha tenham níveis diários e não semanais como até agora. Espanha não pode recusar. E esta é a primeira medida para garantir caudais ecológicos nos rios internacionais. Se o acordado for um caudal diário, garante-se que os rios não sequem e que não haja grande mortalidade de peixes, que contribui para poluir ainda mais os rios. Esta poluição diminui a disponibilidade de água, porque esta se pode tornar imprópria para os usos correntes. Reduzir a poluição é aumentar a quantidade de água disponível. Sendo assim, quando é que o Governo vai desencadear o processo de renegociação da Convenção de Albufeira ou vai tomar uma posição de demissão idêntica à que tomou relativamente ao armazém de resíduos nucleares em Almaraz? Não podemos ser subservientes, os rios não são apenas espanhóis. Por fim, as obras que referiu na Rede Nacional de Sistemas de Distribuição. Temos uma perda em média de 25% relativamente a outros países, como por exemplo a Alemanha, 7%, e a Holanda, com 4%. Falou num investimento em 50 milhões. Gostaria que explicitasse que previsão de redução de perdas na distribuição este investimento permitirá. Assim como se está prevista a reutilização de águas residuais tratadas como uma componente estratégica para a política de gestão integrada dos recursos hídricos do país. Por fim, relativamente à possibilidade da utilização e separação de águas pluviais e residuais, evitando a poluição de uma maior quantidade de água e a inutilização de maior quantidade de água. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos prosseguir a nossa audição, cabendo uma substituição do Sr. Presidente, porque teve que se retirar por motivos ponderosos. Sendo assim, daria a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, agradeço a presença aqui hoje na Comissão. E para lhe dizer, Sr. Ministro, que nesta matéria, que na questão da gravíssima seca que existe em Portugal, o Governo tem feito exatamente o mesmo que em relação a outras questões graves que assolam o nosso país, ou, como foi, por exemplo, o caso de incêndios, ou seja, praticamente ou quase nada. Sr. Ministro, o Governo tem aparecido sempre atrasado e atrás da realidade. Aliás, Sr. Ministro, na sua intervenção dizia há bocado o Governo instado a agir. Sr. Ministro, os Governos não são instados a agir, agem. E é exatamente isso que este Governo faz, vai atrás da realidade e é incitado a agir para minorar questões de graves problemas que vão acontecendo no país. E se sabendo-se já há vários meses, e o CDS alertou em abril para essa questão, o que provavelmente irá acontecer, que era uma situação de seca gravíssima, o Governo nada fez para calcular os seus efeitos e danos, e agora que a seca é uma realidade, aparece o Governo com uma série de ideias bizarras e contraditórias apenas com o intuito de minorar os efeitos da seca e que mesmo assim não consegue e não se preocupa o Governo em atacar a questão de uma forma estrutural, ou seja, promovendo políticas que protejam o país, dando resposta satisfatória sempre que tenhamos este problema, e o Sr. Ministro pode ter a certeza que o vamos ter mais vezes. E falando das medidas bizarras e contraditórias do Governo, recordo aqui que o Sr. Secretário de Estado do Ambiente veio publicamente defender o racionamento da água durante a noite, que até tinha uma vantagem acrescida, segundo o Sr. Secretário de Estado, de não haver perdas de água na rede, uma vez que, obviamente, não haveria água na rede. Ou seja, é típico deste Governo, não há água, mas isso até é vantajoso. Raciona-se à noite e ainda se poupa água porque as perdas são combatidas. Logo de seguida, o Sr. Ministro, percebendo a bizarraria, veio contradizer o seu Estado de Estado e disse que isto era apenas uma hipótese teórica e que não fazia qualquer sentido pensar nessa medida agora. Eu fiquei sinceramente mais descansado, Sr. Ministro, depois das suas palavras. Mas depois o seu Estado de Estado trouxe uma nova ideia. Então sugeriu que os municípios e as entidades gestoras dos serviços de água devem reduzir as pressões de água na rede. E mesmo assim, entre outros conselhos, sugeriu que os portugueses tomem banhos mais espaçados no tempo, ou seja, que se lavem menos. É bom de ver, Sr. Ministro, que se diminuir a pressão na rede, vamos ter portugueses de primeira e portugueses de segunda. É que quem morar em andares mais baixos, ai, 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 Sr. Ministro, resto de chão, primeiro ou segundo, terceiro andar, vai ter água. Quem morar no sexto ou no sétimo, a pressão não vai chegar para levar a água lá e, portanto, vamos ter a água, não vai chegar lá, e portanto, porque a pressão não vai deixar chegar lá e, portanto, vamos fazer aqui uma divisão entre portugueses. Pá, isto não faz sentido nenhum, Sr. Ministro, não faz sentido nenhum. E já agora, uma vez que o Sr. Ministro não contradisse esta proposta, eu pergunto-lhe se concorda com ela ou não. Por fim, nas bizarrarias, Sr. Ministro, deixe-me dizer-lhe que o Sr. Ministro veio nos dizer que o preço da água devia subir. Ó, Sr. Ministro, para um Ministro que reverteu uma reforma de agregação de sistemas multimunicipais e de fusão de empresas do Grupo Águas de Portugal, com fundamento que era gravíssimo aumentar residualmente o preço da água em algumas localidades, o que ia permitir, como o Sr. Ministro sabe, baixar noutras áreas do país, venha agora fazer tábua rasa das suas crenças e dizer que o preço da água deve subir. Foi o fundamento que o Sr. Ministro usou há 2 anos para fazer a reversão de uma reforma. E agora acha normal e acha importante que o preço da água deva subir e diz que só não é em 2018, porque a ERSA já fixou os preços para esse ano. Ao seu Ministro, é preciso é começar a deixar-se declarações e fazer com que o Governo haja e seja atuante. O problema é demasiado grave para andarmos com estas declarações e a brincar com ele, e estamos perante a maior seca dos últimos 80 anos. E, portanto, o que é importante é que o Sr. Ministro nos diga que medidas tenciona tomar no imediato para resolver esta questão que vivemos e que medidas tenciona tomar para estruturalmente preparar o país para enfrentar estas situações sempre que as houver para o futuro. Ou seja, é preciso estruturalmente dotar o país de meios para impedir, ou fazer, impedir não é possível muitas vezes, mas fazer face a estes flagelos que nos vão acontecendo. Que alterações e medidas vai o Sr. Ministro contemplar no Plano Nacional de Barragens? E quando é que vai executá-las? Já ouvimos ontem o Sr. Ministro do Ambiente Espanhola a aconselhar-nos a construir mais barragens. Por fim, como sabe, a Comissão Permanente de Seca apelou um plano de prevenção, monitorização e acompanhamento dos efeitos da seca. E eu pergunto ao Sr. Ministro o que é que já foi feito para implementar as medidas aí previstas. Porque, sinceramente, era bom para os portugueses que o Governo deixasse andar atrasado e sempre atrás da realidade, como mais uma vez se verificou, Sr. Ministro, porque não acautelaram esta questão que sabiam que era provavelmente uma certeza. E, por último, Sr. Ministro, permita-me que lhe diga desta maneira um conselho. Sr. Ministro, sinceramente, não vá nem a Vigo nem a Badajoz fazer compras. Porque o Sr. Ministro, sempre que negocia com os espanhóis, traz gato por lebre. E isto verificou-se em Almaraz e verificou-se agora no encontro que teve sobre a Convenção de Albufeira, onde trouxe uma mão cheia de nada, embora as suas declarações otimistas que eu vi ontem, mas o que é facto é que, da parte dos espanhóis,
não houve qualquer abertura para renegociar caudais. E, portanto, Sr. Ministro, olha, não se dá bem com estas negociações com os espanhóis e, portanto, permita-me a brincadeira de lhe dizer não vá fazer compras nem a Vigo, nem a Badajoz. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado.
Não há apreciados.
A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, a grave situação de seca severa ou extrema que assolou o país, atingindo níveis que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, serão de 6% de seca severa e 94% de seca extrema em meados do corrente mês, tem que ser analisada em todas as suas dimensões. Em primeiro lugar, dizer que a seca tem como uma das suas causas as condições climatéricas, naturalmente. É uma causa indissociável do drama dos incêndios que ocorreram no país em 2017, que ceifaram a vida em mais de uma centena de pessoas e a milhares de animais e que devastaram culturas agrícolas, habitações, instalações agrícolas e industriais e agrediram brutal e profundamente ecossistemas nas áreas protegidas, para além de outros custos ambientais. Consideramos, no entanto, que são evidentes vulnerabilidades estruturais impostas por opções feitas pelos partidos da política de direita ao privatizar várias barragens, retirando-as da gestão do Estado e colocando-as na mão de grandes grupos económicos que visam o lucro e não os interesses das populações. Acresce o facto, Sr. Ministro, de haver planos de investimento em barragens em albufeiras que não saem do papel e que são fortemente reclamados pelas populações. Não se entende também a opção que, na zona de Viseu, uma das mais flageladas pela seca, haja três barragens, a do Mosteiro, da Agueira e da Ribeira do Paú, que estão ligadas entre si e que estas não estejam ligadas à barragem de Fagil, de que, aliás, é abastecida pela barragem da Agueira quando a da Ribeira do Paú está mais próxima. É ineludível a carência de investimento público para a construção de novos reservatórios para acumular água para situações de seca extrema ou severa e, independentemente da necessidade de implementar medidas urgentes, as medidas estruturais também têm que ser tomadas. Sr. Ministro, por que razão as quatro barragens de Viseu, Mosteiro, Agueira, Ribeira de Paúl, não estão ligadas à de Fagilde? As três ligadas às de Fagilde, que é a quarta. Qual foi a razão para não se concretizar os vários planos de investimento apresentados ao longo do tempo? O que se prevê fazer? Há alguma iniciativa para a execução destes planos? Porquê é que não se avança com as barragens já planeadas? Sr. Ministro, as excessivas alterações com reduções, fusões, concentrações de serviços, como o INAG, na Agência Portuguesa do Ambiente, traduziu-se na redução da capacidade do Estado em acompanhar e monitorizar os níveis da água. Sr. Ministro, eu gostaria que nos dissesse quais meios existem hoje na APA para acompanhar, monitorizar e agir no sentido de mitigar as situações de seca em vez de deixar chegar a níveis tão elevados como aqueles a que assistimos hoje e que, como sabemos, são fenómenos que tendem a agravar-se. Uma outra situação, Sr. Ministro, ninguém ignora as graves consequências das secas para a vida humana, mormente quando se atingem níveis tão elevados devido às limitações impostas, bem como aos problemas de saúde que daí podem ou possam advir. Conhecemos subejamente os efeitos que a seca produz na agricultura, designadamente pela ação da insuficiência de água nas florestas, nas explorações agrícolas que necessitam de regadio, para a pastagem dos animais, a beberragem dos animais, a produção de leite, entre outros, e os impactos que estes efeitos maléficos trazem para a economia local, sobretudo nas zonas do interior, que já de si estão depauperadas e fragilizadas por sucessivos esquecimentos. Sabemos que o ambiente também padece com a falta de água ao ser restringido o desenvolvimento da biodiversidade, o que leva a graves perdas ambientais, inclusive na regulação do clima, na purificação do ar, na proteção dos solos e das bacias hidrográficas, em que já há várias que já apresentam, devido a outros fatores, um elevado estado de poluição, para além da agressão constante dos ecossistemas das áreas protegidas. Sr. Ministro, para o PCP, os concretizar investimentos e medidas imediatas para minimizar a seca, designadamente na priorização da distribuição dos usos da água, dando primazia à água para o consumo humano, saída dos animais e das explorações, da cultura, na dotação da capacidade de acompanhar e de monitorizar o problema da seca, pela aquisição de recursos necessários, quer humanos, quer materiais, na garantia que não haverá aumento do preço da água para os consumidores, não se negligenciando a necessidade absoluta de investimentos em termos estruturais, aproveitando os recursos existentes e criando as estruturas necessárias para dar resposta a este problema que tende, como sabemos, a agravar-se. Então...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido dos Verdes, à Sra. Deputada Heloísa Apolónia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu nesta que é a segunda ronda para mim, efetivamente, tendo em conta que os Verdes é que abriram o debate, aquilo que vou pedir é que o Sr. Ministro responda às perguntas que eu tinha colocado, tendo em conta que fez a opção de ler a intervenção que já trazia escrita. Vou pedir essa resposta às questões concretas que coloquei. A revisão da Convenção de Albufeira, na perspectiva dos Verdes, é uma questão fulcral. A garantia de caudais ecológicos em Portugal é, na nossa perspectiva, fundamental. Há um acordo entre os Verdes e o PS relativamente à criação de um conjunto de procedimentos junto do Governo espanhol para que essa revisão desta Convenção de Albufeira seja feita, e o que eu gostava de saber é que diligências tem feito o Ministério do Ambiente no sentido justamente de se proceder a essa revisão. É que nós sabemos que a revisão não se faz de um dia para o outro. Sabemos que estas coisas demoram tempo e, portanto, nesse sentido é preciso iniciar o processo, que na nossa perspectiva já deveria ter sido iniciado, e para que ele tenha a conclusão benéfica para as duas partes. E benéfica para as duas partes não pode ser bom para a Espanha e mau para Portugal. E, portanto, essa questão, na nossa perspectiva, é fundamental. Assim como é fundamental pegar nos instrumentos que nós já temos ao nosso dispor, que foram pensados, que foram discutidos e cujos efeitos foram balançados, se assim pudermos dizer, e um desses instrumentos é justamente o Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água. Se eu perguntar ao Sr. Ministro, se tivesse que me dizer uma percentagem do plano que está cumprida, efetivamente aplicada, que número me daria o Sr. Ministro? É porque, de facto, há uma negligência relativamente aos investimentos que o plano prevê, que na nossa perspectiva é grave. Por exemplo, já falei aqui da questão do aproveitamento das águas pluviais, mas também é importante falar do aproveitamento das águas tratadas das estações de tratamento de águas residuais, que não estão de facto a ser aproveitadas para um conjunto de usos de água que fogem do consumo humano. Como, por exemplo, eu referi há pouco das regas dos jardins e por aí fora. E, portanto, estamos de facto a desperdiçar estruturalmente o recurso água que podíamos potenciar, não é? Assim como, aqui também já foi falado, das perdas da água no próprio sistema de transporte para abastecimento. Tem sido negligenciado o investimento relativamente a essa matéria. E as pessoas, os consumidores em concreto, não têm culpa de que estes investimentos não tenham sido feitos. Têm sido prometidos há décadas e, de facto, não têm sido concretizados. Agora, a mim preocupa-me também bastante que se aproveitem estas situações graves, de seca, como aquela que estamos a viver, para se galopar para outros objetivos que, na minha perspectiva, não são sãos. E uma delas é o aumento do preço da água. Não há, vamos ver, não há que tirar partido desta situação para se anunciar aquilo que é um apetite há muito tempo, que é o aumento do preço da água. Os consumidores têm que pagar esse aumento. Porquê? Porque os investimentos que não foram feitos vão ser pagos pelos consumidores. Ou seja, Sr. Ministro, estamos a falar de um bem essencial, de um direito humano à água, e eu acho que não devemos galopar para apetites de há muito, mas sim para fazer aquilo que efetivamente deixou de ser feito e importa realizar. Assim como se galopa agora para outra coisa, que é um desejo de muitos, como é evidente, e é um interesse de alguns grupos económicos, como nós sabemos, que é preciso construir mais barragens. Os Verdes não dizem que não se constrói mais nenhum reservatório de água em Portugal. A que escala é preciso ponderá-lo? Agora, as grandes barragens, Portugal não precisa mais disso. Nós vamos construir grandes barragens para quê? Para estarem vazias?
Portanto, não, há aqui interesses que vivem muito à custa destes sonhos e que eu acho que de facto não servem efetivamente o país. Vamos construir grandes barragens, já aqui foram dados vários exemplos, e depois as ligações onde a água depois deve de facto ligar-se não são feitas, esses investimentos não são feitos. O Alqueva é um grande exemplo relativamente a essa matéria, mas já outros exemplos aqui foram dados, e portanto nós de facto temos de cuidar da sustentabilidade do nosso país, e a sustentabilidade do nosso país requer muitas vezes investimentos a uma escala mais reduzida, de uma forma mais ponderada, mas mais eficaz para aquele que de facto é para aquelas que de facto são as necessidades do país. Há uma outra questão que eu gostava só de colocar, mesmo para terminar, Sr. Presidente, ao Sr. Ministro, que é isto. O coordenador português da comissão que acompanha a Convenção da Albufeira garante que o Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos tem muitas falhas na informação prestada. Eu gostava de um comentário do Sr. Ministro sobre esta matéria, porque os cidadãos têm o direito de saber.
Obrigado,
se afinal
deputado.
O Sr. Ministro tem razão no sentido de que Espanha cumpre a matéria dos caudais, ou se de facto o Sr. Ministro não tem razão e de facto Espanha não cumpre. Nós precisamos de saber isso e, pelos vistos, a informação que é prestada aos cidadãos não é transparente.
Obrigado, Sra. Deputada. Terminou então a primeira ronda pelos diversos grupos parlamentares. Vamos dar agora início à resposta dos senhores membros do Governo. O senhor Ministro tem 30 minutos para responder. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito provavelmente, e com a sua autorização, irei partilhar o tempo de resposta com o Sr. Estado de Sá de Carlos Martins. Vou começar por aquilo a que chamaram as contradições e tentar resolver esta questão. Passo a ler. O racionamento já tem sido testado em alguns países que passaram por esta situação. Algumas das medidas de racionamento não resultaram bem. As pessoas tendem a colocar água nas banheiras, nos baldes, nos lavatórios e muitas vezes no dia a seguir, como a água não falta, acabam por voltar a libertar-se dela, às vezes até quase sem uso nenhum e até introduzem perdas maiores. Esta afirmação é do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, tenho-a repetido reiteradamente. Segunda contradição de que falaram, do aumento do preço. Sim, o anterior governo tinha um projeto em que, nas áreas metropolitanas, a água aumentava o preço em 40%. Numa entrevista de uma hora na RTP, aquilo que eu quis introduzir, e insisto, é na importância da eficiência hídrica. A eficiência hídrica tem um conjunto vasto de componentes, algumas delas que passam até por pequenos investimentos na casa de cada um de nós. Já agora, todos os seus deputados sabem bem, e os dois partidos que estiveram no governo anterior, que o governo não fixa o preço da água. Quem fixa o preço da água é a ERSAR, quem fixa o preço em alta, quem fixa o preço da água em baixa são as autarquias com uma aprovação da ERSAR. E aquilo que, de facto, não podia deixar de dizer numa entrevista comprida é que, nas diversas componentes da eficiência, o preço também é uma componente. Ó, Sr. Deputado, Srs. Deputados, eu não acredito que o consumo de eletricidade diminuísse se o preço reduzisse para metade. Não acredito, desculpem lá, não acredito. E por isso, sim, não sendo sequer neste momento e para os anos mais próximos o Governo quem fixa o preço da água, não é, de facto, a lei dilo de forma clara, é também evidente que faz sentido, numa perspectiva de eficiência hídrica, colocar vários elementos em cima da mesa, entre eles este. Sob a gestão das pressões, Dr. Álvaro Castelo Branco, era Vossa Excelência responsável das águas do Porto quando as águas do Porto conseguiram uma coisa fantástica e que eu, como portuense, lhe agradeço, reduzir as perdas em pouco mais de 3 meses de 60% para 30%. Vou-lhe dizer como, pelos vistos, Vossa Excelência não sabe. Reduzindo a pressão na rede, e muito bem, porque é evidente que não havia outra forma. Ó, deputado Álvaro Castelo Branco, isto, há coisas que obrigam a textos maiores do que um tweet. Há textos que obrigam a textos maiores do que um tweet. É rigorosamente verdade e muitíssimo bem, como é evidente, não havia outra maneira. Não vai Vossa Excelência convencer-me, nem a ninguém, nem a si próprio, que em 3 meses substituíram metade das condutas da cidade do Porto. Sim, A gestão da pressão das redes é fundamental na boa gestão das redes de água. Fundamental. E por isso, já agora, ainda uma pergunta que me foi feita sobre em que é que serão estes 50 milhões do Fundo de Coesão que se multiplicarão em 100 milhões, são para fazer várias coisas. E uma das coisas é certamente a substituição de condutas velhas, mas é aumentar claramente a expectativa e a capacidade de gestão dessas mesmas redes. De que forma? Olhe, por exemplo, pondo como o Porto fez quando Vossa Excelência lá estava, e muito bem, repito, aparelhos que possam medir a pressão que existe da rede e otimizar essa mesma gestão da rede, com a certeza de que ela foi reduzida, como é evidente, e pelos vistos, Vossa Excelência tem mais mérito do que aquilo que próprio imagina, porque critica aquilo que fez, e eu prefiro a vez em que fez, do que a vez em que criticou aquilo que fez. E por isso, essa é mesmo uma forma boa de nós podermos melhorar e reduzir as perdas de água que existem nas redes públicas. Relativamente à questão da relação com Espanha. A Convenção de Albufeira, que é referida internacionalmente como a mais robusta convenção que existe entre dois países onde existe falta de água, seja do ponto de vista do seu pensamento, do seu cumprimento e do seu acompanhamento, durante este último ano que passou, Portugal orgulha-se de uma coisa de que não se pode orgulhar em muitos anos. Nós cumprimos em 100% a Convenção de Albufeira. O que é que quer dizer com isto? Quais são, genericamente, as nossas obrigações relativamente à Convenção de Albufeira? É fazer chegar ao estuário dos rios um determinado volume de água que, como imaginam, é maior que o volume de água que vem de Espanha. Dou o exemplo do Tejo, 7 hectómetros cúbicos a entrar para a barragem do Fratel, 10 hectómetros cúbicos a passar na entrada do estuário do Tejo, porque é um conjunto de efluentes da margem esquerda. Da imagem direita também tem obrigações. E Portugal cumpriu, seja em Costuma, seja no Tejo, seja no Guadiana. Já agora dizer uma coisa, relativamente à Convenção de Albufeira, a única coisa que não está fechada e que vai ser fechada durante este ano é o regime de caudais em que Portugal é estado montante, isto é, o Guadiana, rio que nasce em Espanha, mas onde Portugal tem a maior reserva de água do Guadiana, que é, aliás, das maiores da Península Ibérica, só conheço até uma de igual dimensão, que é em Tormes, de um efluente da margem esquerda do Douro, que é o Alqueva. A partir do momento em que nós temos essa reserva de água, temos uma particular obrigação com a libertade dos caudais para o troço comum no Guadiana, e esse é o que não está fechado. Há uns números provisórios que Portugal cumpre por completo, mas é o que não está fechado. E por isso, sim, do ponto de vista dos caudais que vêm de Espanha, relativamente ao Guadiana, Espanha cumpre a 100%. Relativamente ao Tejo, nos caudais semanais, Espanha falhou de uma semana em julho e nessa semana compensou largamente na semana seguinte porque teve uma obra numa barragem. E relativamente ao Douro, sim. Está escrito, está dito, enfim, não nos arvoramos em especialistas. Especialista é qualquer um que chega a uma estação de rádio e televisão e diz que sou um especialista. Faz-me lembrar muitas vezes aquele poema do Mário Henriques Leiria, em que Napoleão chegou ao Porto e disse sou o Bispo de Beja e todos acreditaram. Mas, de facto, quando assim não é, aquilo que acontece é o seguinte, é que a entrada de água no troço comum do Douro Internacional... Espanha, no valor anual, ficou ligeiramente abaixo do que está escrito na Convenção. Já agora dizer-lhes uma coisa. Se o regime pluviométrico for 65% inferior à média, qualquer um dos países pode acionar uma cláusula de exceção e dizer não consigo cumprir porque não tenho água. E já agora Espanha está em seca há 5 anos. E o que aconteceu é que na Bacia do Douro, aquilo que choveu foi 66% da média. Ou seja, tiveram um limiar. E olha que esse valor não é controlado por ninguém, que não seja a própria Espanha. Portanto, Espanha foi absolutamente transparente e rigorosa. E não tendo cumprido há um conjunto de barragens ao longo do Douro, 3 portuguesas, Bem Posta, Miranda e Picote, não são por esta ordem, e 2 espanholas. E uma delas, que é exatamente a mais a Jusante, Socelha, nessa barragem, que antecede o Douro português, chamemos-lhe assim, Barca d'Alva, e a foz do Rio Águeda, nessa barragem, Espanha compensou e, portanto, a água chegou ao lado de cá. É verdade, reconhecemos, eu nessas coisas tenho, de facto, um complexo judaico-cristão muito grande e, portanto, nunca me ponho de fora, que podemos e devemos e temos obrigação de ser mais transparentes do que aquilo que somos. Mais transparentes neste sentido. Nós respondemos a todas as perguntas que nos fizerem, todas. Mas o site da CADC, da comissão que gere cotidianamente esta relação, podia dar, de facto, informação de forma mais clara, e esse é um dos compromissos que a minha colega espanhola e eu ontem assumimos do que iremos fazer este ano. Tornar, de facto, esse site mais claro, reconheço que o não é, foi preciso olhar para ele e perceber que o não era. Começarmos a gerir, e isto não está na Convenção de Albufeira, as massas de água comuns, são 69 massas de água comuns entre os nossos dois países que nós queremos gerir, e gerir é certamente falar da qualidade. Tornar mais evidente o que é essa qualidade. Eu seria muito injusto se dissesse que a questão da qualidade da água não está presente na Convenção de Albufeira, mas está remetendo para os números comunitários. E há certamente questões mais localizadas de massas de água, onde nós podemos fazer uma gestão mais fina e ser mais exigentes, e é isso que iremos fazer. E neste terceiro período de planeamento de bacias hidrográficas, iremos certamente considerar o fator alterações climáticas como um fator da maior importância, que não foi considerado nos dois anteriores. Já agora, e este Governo não tem nenhum mérito nisto que eu vou dizer, no primeiro ciclo de planeamento hidrográfico, cada país fez o seu plano de bacia. Durante o segundo ciclo do planeamento hidrográfico, que decorreu durante o Governo, no tempo do Governo anterior, houve planos de bacia conjuntos e que foram entregues conjuntamente em Bruxelas, e esse é certamente um avanço relativamente àquilo que aconteceu no passado. E naturalmente, o próximo ciclo de planeamento será ainda mais exigente. Sobre os investimentos em falta, este Governo não tem nenhuma intenção de promover nenhum plano de grandes barragens. Este Governo admite como normal, e sobretudo para o regadio, poder licenciar algumas barragens de pequena dimensão que se justifiquem e que façam falta essencialmente para a rega. Estamos à espera, algumas já em processo de licenciamento corrente e banal, algumas delas são aquilo que se chamam charcas, que existem na Agência Portuguesa de Ambiente, mas de facto o nosso caminho não é por aí. E o nosso caminho não é por aí porque, sobretudo, onde elas poderiam ser admissíveis, essas grandes barragens, elas estão feitas. Eu lembro-me bem dos mundos especialistas que foram contra o Alqueva. Com o devido respeito, espalharam-se todos. Ainda bem que o Alqueva existe. Se esta seca, do ponto de vista da quantidade de água, isto é, da pluviometria, é muito comparável à de 95, é talvez até um bocadinho mais grave que a de 95, não há qualquer comparação entre aquilo que está a acontecer no sul do país este ano e aconteceu em 95. E porquê? Porque existe o Alqueva, porque existe o Odeloca e porque existe o Complexo Odeleite Peliche, que de facto resolvem uma parcela muito, muito expressiva daquelas que são as necessidades de água e de reserva de água no sul do país. Para ter uma ideia, Sra. Deputada, já agora, a bacia do Guadiana é até aquela que tem a sua reserva de água em valores percentuais mais elevados no país todo. E o mesmo se pode, números próximos destes, se encontram no Arade, e números próximos destes se encontram no Barlavento Algarvio, onde em 95, nesta altura do ano, estávamos com 10, 15% do volume de água, e hoje temos mais de 40% desse volume de água. Não faz sentido fazer investimentos deste tipo em zonas onde, ainda assim, a pluviometria é maior. E por isso sim, devemos aumentar a capacidade das barragens que temos. Olha, desassoreando os fundos, acho que isso é muito pacífico. E, por exemplo, no caso pacífico, do caso concreto de Fagilde, se desassorearmos o fundo e se aumentarmos em 1,5 metros o coroamento da barragem em altura, estamos a falar em ganhar mais 25% da sua capacidade. Sim, nós devemos continuar à procura daquelas que são as melhores ligações, já agora respeitando tanto quanto possível as leis da física, particularmente aquela que todos cumprimos, que é a da gravidade, e por isso de Alqueva para Fagil da ideia não é assim muito feliz, mas cumprindo a lei da gravidade, que nenhuma Assembleia, por muito robusta que seja, consegue alterar, nem nenhum Governo, por muito esclarecido que o fosse, nós queremos mesmo aumentar aquelas que são as ligações entre sistemas, sendo que essas ligações têm naturalmente um custo que tem que ser avaliado e não há volta a dar-lhe. Eu não sou dos que acho, porque não acho, que toda a água deve ser paga através das tarifas, não podendo deixar de louvar o trabalho de muitas empresas municipais, uma delas das quais, o deputado Álvaro Castelo Branco, e eu já fomos presidentes, que é em tempos diferentes, que é das Águas do Porto, onde, de facto, através da tarifa é baixa, se consegue recuperar todo o custo. Agora, há uma coisa que me parece claro. Tem que ser absolutamente evidente aquelas que são as receitas de cada um destes sistemas. E ainda que essas receitas não decorram só das tarifas, e onde isso já é possível, excelente. Mas onde essas receitas não sejam só das tarifas, têm que ser absolutamente identificadas essas receitas, porque não pode haver aqui nenhuma anomia e tem que ficar absolutamente claro quanto é que custa um serviço e como é que ele pode ser pago, porque de outra forma aquilo que nós estamos a fazer é a degradar no tempo, a degradar com o tempo aquelas que são os próprios sistemas do ponto de vista ambiental. Estamos a degradá-los económico e financeiramente e a seguir degradá-los-emos. E a seguir degradá-los-emos do ponto de vista ambiental. No caso, indo aos problemas concretos e repetindo o esforço muito grande que o Governo está a fazer para que não falte água a nenhum dos portugueses, nós confrontamos-nos com três situações no norte do país com alguma preocupação. Em duas delas resolvemos-las bem, o caso de Bragança com pôr a funcionar a ligação a Veiguinhas, que já estava feita, mas porque já estava feita resolvemos-la sem qualquer dificuldade. No caso de Vila Real, porque tinha duas barragens e a do Alvão, não estando comumente a abastecer Vila Real, passou a fazê-lo e sem qualquer problema. No caso de Viseu, nós não tivemos aqui nenhuma alternativa. Deixem-me dizer-lhes uma coisa, com toda a estima que resulta do trabalho comum com o Presidente da Câmara de Mangualde, de Nelas, de Viseu e de Penalva do Castelo. O Governo não tem aqui qualquer responsabilidade, que não seja a responsabilidade que qualquer do Governo tem perante uma situação como esta. O que é que eu quero dizer? A baixa, a distribuição da água municipal é apenas das autarquias, como aliás é comum, mesmo quando a alta envolve as águas de Portugal. Mas aqui as autarquias, e certamente de forma muito legítima, resolveram também ficar com a alta. Isto é, todos aqueles sistemas, de uma ponta à outra, são sistemas municipais. E essa é uma opção absolutamente legítima por parte das autarquias, mas são mesmo sistemas apenas municipais. Eu não quero aqui invocar a minha experiência concreta, mas porque temos tempo, eu já vivi numa cidade onde durante 3, 4 dias não houve água, fora de Portugal. E é de facto uma situação dramática. Espero que isso nunca aconteça em Portugal e por isso estamos empenhados em fazer com que isso não aconteça. Certamente em conjunto com as autarquias, a autarquia de Viseu é claramente a maior destas autarquias, certamente em conjunto com as autarquias estamos a trabalhar de uma forma mesmo fina e mesmo atempada para que isso não aconteça. Não consigo deixar de contrariar veementemente aqueles que dizem que o Governo não agiu a tempo nesta matéria. A situação da seca é mesmo uma situação preocupante. Não posso nunca deixar de dizer que temos mesmo que poupar água. São inúmeras as autarquias que se juntam a nós. São inúmeras as empresas que o fazem. Quero acreditar que as famílias também o estão a fazer e cada um de vós em casa também o está a fazer. Temos mesmo que poupar água para já, para resolver este problema e num tempo mais alargado para ganharmos outros hábitos onde sejamos mais eficientes no seu uso. Se o Sr. Presidente assim o permitir, eu passaria a palavra ao Sr. Sá de Castro.
Boa tarde, bom dia, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Eu ia tocar três temas que muitas vezes são apresentados de uma forma simplista, mas merecem aqui uma reflexão. Uma é o aproveitamento das águas pluviais. Depois vou tocar no programa de uso eficiente da água. E depois, se tiver algum tempo, procurarei ilustrar algumas medidas ligadas à questão da reutilização das águas residuais tratadas. Sobre as águas pluviais, eu gostaria de dizer às pessoas que, eventualmente inspiradas por questões que acontecem noutras latitudes e noutros países em que o regime de precipitação é bem diferente do nosso, acreditam que está aí um grande potencial. Acontece que em Portugal a nossa precipitação tem ela própria uma distribuição temporal que faz com que, para armazenar essa água que cai num período muito concentrado de tempo, é inviável, é inviável na maior parte do território nacional. E posso ter o gosto de apresentar a quem quiser livros, estudos feitos por mestrados, doutoramentos, alguns dos quais eu até fui arguente, por verdadeiros especialistas. E feitos dia a dia, o potencial em Portugal... Não, mas isto é que muitas vezes as pessoas agarram-se a ideias feitas de coisas, mas não estudam o assunto. Estudado, o assunto tem muito pouca viabilidade em Portugal, sobretudo nas cidades a sul do Tejo. E, nomeadamente, Lisboa tem um regime de precipitação que não aconselha um grande investimento nessa área. Segunda questão, o Programa Nacional do Uso Eficiente da Água, muitas vezes referenciado. Esse programa tem 84 medidas. Das 84 medidas, 70 são coisas de generalidades. São coisas, para além de serem voluntárias e de cidadania, que é eu mudar a minha máquina de lavar roupa por uma mais eficiente. Lavar a máquina, mudar de máquina de lavar louça. Mudar o meu chuveiro, mudar a minha torneira, mudar o meu autoclismo. Só isso consome 70 das 84 medidas. Portanto, todos os cidadãos o fazem. Quando me diz quais são os resultados, eu não sei, mas admito que cada máquina de lavar comprada é mais eficiente do que aquela que tínhamos em casa. E, portanto, se eu souber quantas máquinas foram vendidas, sei que já houve um exercício de modernidade que resulta de cada cidadão comprar uma máquina mais eficiente do que aquela que era historicamente, porque a tecnologia o permite. Portanto, a questão que eu gostaria de dizer é que mais facilmente um cidadão metendo dois tijolos dentro do seu autoclismo reduz 20% dos seus 10 litros para 8, do que propriamente andar a partir a casa toda para lá colocar um novo. E, portanto, as pessoas geralmente fazem isso quando o anterior avaria. Ora, o que é que um governo pode nessa matéria ser muito pró-objetivo? Muito pouco. Das restantes medidas... Haverá medidas, isso sim, 14, 15, muito orientadas para coisas que estão a ser feitas. Olha, o uso eficiente dentro dos edifícios. Está previsto que este ano saia um novo regulamento das redes internas dos edifícios, já proposto pela ERSAR, já validado também com o gabinete, vai ser posto em discussão pública dentro em breve. Um novo regulamento para as redes públicas, redes prediais, que já prevê a possibilidade de uma terceira rede dentro dos edifícios para usar água, eventualmente, de uma origem que seja água residual tratada. Porque a verdade é que os nossos edifícios não estão adaptados a isso e, portanto, não é possível trabalhar uma situação de fazer pensar que, de repente... todo o nosso património imobiliário se renovaria por artes mágicas. Admitir que agora os novos que aí venham aproveitar esta nova onda de reabilitação urbana para incorporar essas redes é um bom exercício. Podíamos tê-lo feito quando foi da Expo, podíamos tê-lo feito quando algumas grandes urbanizações foram feitas. Não aconteceu. Agora, esta oportunidade da reabilitação urbana pode constituir, através de novos regulamentos, essa oportunidade. Não acredito muito que ela tenha tradução efetiva naquilo que é já o imobiliário construído, porque a gestão dos condomínios já é tão complicada que introduzir obras dentro de todos os condomínios do nosso país seria um exercício complexo. Finalmente, a reutilização das águas residuais tratadas. Aí sim, há uma grande oportunidade. Nós, neste momento, estamos a valorizar, não chega a 2% das águas residuais tratadas. Os exercícios que foram feitos no passado não levaram a grandes resultados, seja dito. Ainda assim, gostava de dizer que também não é um exercício de marca zero. Lisboa, quando fez a ligação do Terreiro do Paço à Alcântara, tem ao lado do coletor uma conduta que permite fazer a rega de todos os espaços verdes da zona baixa da cidade. A partir da hectare de Alcântara, está previsto uma conduta dentro do Caneiro de Alcântara até à Praça de Espanha, que depois ligará ao Parque Eduardo VII, para fazer a rega do Parque Eduardo VII com águas residuais tratadas. O IKEA de Loures faz a refrigeração e o aquecimento das instalações a partir de uma ligação à Etar em Lourdes de Frielas. O Marle tem uma conduta desde o Marle até Frielas para levar águas para a limpeza de pavimentos e rede de incêndios. O parque urbano da cidade de Mafra, com uma série de hectares, bebe, rega a partir de uma água residual tratada na Etar de Mafra, e os exemplos poder-se-iam multiplicar. Infelizmente poucos. O que nós nessa matéria queremos fazer e comprometer é que vamos delinear uma estratégia nacional para a reutilização das águas residuais tratadas, que pensamos em junho ter concluída, e logo de imediato estabelecer planos de ação para as entidades gestoras que tiverem a seu cargo as 50 maiores hectares. Porque a verdade é que as 1.300 hectares que há em Portugal, a maioria delas não tratam caudais que tenham interesse económico para mobilizar verbas para a reutilização. Agora, essas 50, que representam 80% dos caudais tratados, têm potencial e podemos concentrar aí alguma oportunidade, nunca num raio superior aos 10 km de distância face a essa nova origem. E digo isto dos 10 km por uma razão que se prende com a questão do preço da água, que há pouco aqui foi referido. É que para ir para distâncias superiores a isso, o preço que teria de se pagar por água residual tratada seria seguramente superior ao da água da rede normal. E eu duvido que algum agente económico, entre as duas oportunidades de ter água à disposição, se disponha a pagar mais pelas águas residuais tratadas do que pelas águas da rede pública. Ainda assim, chamar a atenção para duas outras coisas que temos tendência a esquecer. É que a água residual tratada, mesmo quando não é diretamente colocada numa rede para chegar a qualquer lado, é disponibilizada à rede hídrica natural, com muito melhores características. Ou seja, eu estou a reforçar à mesma os meus recursos hídricos. Uma etar na guarda, eventualmente, vai contribuir para alguma água que, se calhar, vai chegar a Lisboa. Portanto, as nossas etares, ao rejeitarem efluente tratado e em condições de serem repostos na rede hidrográfica, são um contributo também de reutilização. Porque se ela ficar a algures naquela região, não vai chegar a Castelo Bode. Portanto, o que eu queria dizer aqui é que temos de ter alguma cautela com avaliações simplistas, porque, nomeadamente em área de uso agrícola, ela, sendo retirada depois, logo a seguir, por exemplo, uma descarga num meio hídrico, e é logo uma toma, por exemplo, para a agricultura, ela, em grande medida, é uma reutilização. Não é uma reutilização objetiva e direta, mas é relativamente indireta no meio hídrico. E, portanto, muitas vezes escamoteamos isso. A outra nota, ainda ligada ao PNUEA. O PNUEA tem, sobretudo, uma grande orientação para a educação ambiental, sensibilização, capacitação técnica. Sendo certo que as pessoas não se sentam à volta de uma mesa para discutir o PNUEA, mas se estivessem atentas, descobririam que o Governo já fez uma Estratégia Nacional de Educação Ambiental, para a área da educação ambiental. Um aviso do Fundo Ambiental de 1 milhão de euros, 1 milhão e meio, para a educação ambiental neste setor. 4,5 milhões de euros para a educação ambiental neste setor do POCUR. Sensibilização, vários programas em articulação com os municípios, com as entidades gestoras dos serviços de água. Capacitação técnica, cursos na Academia da Água da EPAL, um programa articulado com o Ministério para a formação de quadros neste domínio, Colnec, com a APEDA, a PESB, a APRH, sobretudo orientado até para os pequenos municípios, que são aqueles que têm mais fragilidades do ponto de vista do know-how. E aquela campanha que pensamos ser decisiva para alterar este quadro de referência, que é criar, por iniciativa dos municípios, naqueles que têm menos de 20 mil habitantes, sistemas mais robustos do ponto de vista técnico, para lidarem com o controle de perdas, para lidarem com as novas tecnologias que hoje podem servir para gerir com mais eficiência este setor, para introduzir maior profissionalismo na forma como abordam este tema, porque muitas vezes fazemos obras de milhões com hectares, não raras vezes atingem 1, 2, 3, 4, 5 milhões, mesmo sendo muito pequenas, e ficam relativamente ao abandono, às vezes por falta de quadros qualificados para daí tirarmos partido. É isso que queremos alterar, e esse programa e essa iniciativa, que já tem a vontade de 90 municípios poderem vir a juntarem-se numa escala supramunicipal, será seguramente o melhor contributo e a melhor garantia de que, pelo menos no domínio do abastecimento público, teremos entidades gestoras mais robustas e mais capazes de contribuir também com o seu esforço para estarmos alinhados com uma eficiência que todos pretendíamos vir a construir em Portugal. E, portanto, eu agora ficava por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar à segunda ronda desta audição. Tenho neste momento 10 senhoras e senhores deputados inscritos. Começaria por dar a palavra à senhora deputada Heloísa Apolónia, que pediu prioridade porque tem uma conferência de líderes em curso, onde pretende estar presente. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser muito curta e vou pedir desculpa pelo facto de não poder depois assistir à resposta, mas tenho pessoas no meu grupo parlamentar a acompanhar esta audição que depois me darão conta da resposta do Sr. Ministro. Mas eu se calhar nem estou a pedir neste momento tanto respostas. Estou a fazer quase a minha conclusão desta audição. E esta audição deixa-me algumas preocupações. Eu ouvi, anotei algumas das informações prestadas pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Secretário de Estado, mas preocupa-me o facto do Sr. Ministro não garantir perentoriamente que está a fazer esforços no sentido da revisão da Convenção de Albufeira. E quero fazer uma informação às senhoras e aos senhores deputados e também ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, que na próxima quinta-feira, se não estou em erro, da próxima semana, exatamente na próxima quinta-feira, estará em discussão no plenário da Assembleia da República um projeto de resolução dos Verdes que visa justamente que este Parlamento se una no sentido de recomendar ao Governo a promoção de diligências para a revisão da Convenção de Albufeira. Por outro lado, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado não pode dizer que 70 medidas do Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água são generalidades, porque depois, inclusivamente, os exemplos que deu não são generalidades, são coisas até bastante concretas. E eu acho que mesmo em relação a essas coisas concretas, o Governo não se pode demitir delas. Porque o problema, o Governo não pode fazer só ou empenhar só em formas de sensibilização dos cidadãos quando estamos perante secas extremas e severas. Isto é uma obrigação que o Governo tem também perante a sociedade. Sensibilizar para um conjunto de medidas que cada pessoa individualmente pode tomar e cada família pode tomar no sentido de poupar um recurso que é vital e sensibilizar os cidadãos justamente para a riqueza do recurso que está em causa, porque os cidadãos respeitá-lo-ão tanto mais.
Senhora
quando
deputada,
se percepcionarem...
Esgotou o seu tempo.
Já. Ah, pronto, então eu vou só dizer que relativamente às outras medidas, eu gostava de facto que o Governo fizesse um balanço sobre aquilo que está cumprido ou não, porque depois há outras medidas que dependem diretamente do Governo.
Obrigado,
designadamente
senhora
a utilização das águas tratadas e designadamente questões fundamentais na agricultura e da adaptação da nossa agricultura justamente a este objetivo fundamental que todos temos, que é o da poupança da água. Tinha mais coisas a dizer, mas vou respeitar evidentemente a ordem do Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à senhora deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, estamos aqui perante um problema que realmente é muito sério, que é o problema da seca extrema, que infelizmente afeta todo o território, inclusive as zonas mais pluviosas habitualmente, mas neste caso uma das medidas de mitigação que têm vindo a ser tomadas pelo Governo, nomeadamente na região de Viseu, o transporte de água da Agueira para Fagilde, por forma a abastecer as populações locais, e segundo a comunicação social, Sr. Ministro, várias corporações de bombeiros têm-se recusado a participar nesse transporte por falta de pagamento, porque vêm alegar que, para além de terem de adiantar os fundos para proceder a esse transporte, também há uma desigualdade de tratamento, segundo consta de vários meios de comunicação social, quando o transporte é realizado pelas corporações de bombeiros ou por empresas privadas. Sr. Ministro, eu gostava de saber se há medidas concretas, para além dos 510 mil euros que eu julgo que foram afetados ao transporte de águas no início do verão, se há alguma medida concreta para estas ajudas e se é verdade que há um tratamento discriminatório em relação às corporações de bombeiros e às empresas privadas que efetuam também este transporte, como consta dos meios de comunicação social. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sobre a situação de seca severa ou extrema, que é o que aqui nos traz esta reunião especificamente, apesar de algum esforço por vezes durante esta audição das bancadas da direita por deturpar e até descontextualizar algumas declarações do Sr. Ministro do Ambiente, nós consideramos que o Governo agiu, como aqui se demonstrou, atempadamente, com as medidas e com a orientação política adequadas. Anteviu o possível cenário de seca, já no início do ano 2017, tomou as medidas certas com a criação do grupo interministerial e com o despacho da seca e está, no momento, a executar as ações necessárias para enfrentar a realidade que temos todos que enfrentar e que não desejamos, obviamente. Esta é uma matéria complexa, política e tecnicamente, e que exige auscultação, cooperação e um esforço de convergências. Neste momento, 400 milhões de euros de investimento no Programa de Sustentabilidade e Eficiência no uso de recursos geridos pelo Ministério, um caminho de descentralização e articulação com as autarquias na gestão da água. E nestes dois eixos, investimento, cooperação e articulação com as autarquias, questionamos o que é que vai ser feito em termos de uma matéria importante que é das perdas na rede e, por outro lado, relativamente às autarquias, o Sr. Secretário de Estado já anunciou a adesão de 90 municípios ao programa para enfrentar problemas que temos de seca, mas em concreto, quando é que no terreno essas medidas se prevê que avancem? Com a seca também agravam-se os problemas da qualidade da água, por exemplo, devido à suspensão dos sedimentos ou à poluição e destruição da biodiversidade. Eu, no meu distrito, por exemplo, o Rio Ave, que já é um rio que tem sido feito um esforço de despoluição, mas que está muito sedimentado e, portanto, exigirá, por exemplo, um esforço acrescido nessa matéria. O Rio Cava tem problemas dos jacintos de água, como sabemos, e, portanto, daí a importância do ordenamento dos recursos hídricos e da sua conservação. E termino então com duas questões. Esta situação de seca e previsíveis alterações climáticas não reclamam uma maior fiscalização e monitorização dos recursos hídricos? Esta situação, por outro lado, não nos leva a refletir ainda mais sobre os regimes de licenciamento de títulos de utilização recursos hídricos? Termino 10 segundos, Sr. Presidente. Colocamos estas questões certos da capacidade de prevenir e de atuar deste Governo, como muito bem tem demonstrado, para que os portugueses não falte água e com qualidade. Muito obrigado.
Foi um aviso por ter excedido o tempo. Vamos continuar então e dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Ficamos com a sensação que Espanha cumpre, Portugal cumpre, e então está tudo bem. A Convenção de Albufeira não precisa de ser revista porque realmente está tudo cumprido e não há qualquer problema de seca nem da parte de Portugal nem da parte de Espanha. Não concordamos com esta visão, parece-nos claramente... Foi a sensação que ficou nesta audição, Sr. Ministro, porque o que identifica é um cumprimento da parte das duas partes e que não há necessidade de uma revisão. Estamos neste momento numa situação de seca extrema, em Portugal e em Espanha também já há 5 anos, como refere. Tem que haver uma revisão, quer a nível daquilo que é o cumprimento de Espanha e Portugal, mas também das utilizações que são feitas a nível da água, tanto em Espanha como em Portugal, porque afeta os dois países. E neste caso eu queria voltar a referir as questões que levantei relativamente à agricultura, que é o maior consumidor de água e que naquilo que foi a intervenção que aqui trouxeram não foi identificada quase nenhuma vez para haver uma alteração naquilo que é os consumos e também as perdas na agricultura, que é dos consumos mais evidentes e que estão no relatório da Agência Portuguesa do Ambiente para 2016 e não me parece que a alteração tenha sido tão significativa para 2017. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu agradeço-lhe os elogios que me fez há pouco, mas gostava de dizer que, efetivamente, as perdas de água na cidade do Porto baixaram, nessa altura, de cerca de 50% para 20%. Mas, Sr. Ministro, provavelmente, quando Vossa Excelência... Para cerca de 20. Mas provavelmente quando Vossa Excelência assumiu a presidência das Águas do Porto, venderam-lhe outra vez gato por lebre. Porque, efetivamente, eu queria lhe dizer que isto toda a gente sabe, de cerca de 50 para 35. Foi por causa da água não faturada que passou a ser faturada. Portanto, não era uma real perda de água, mas era água não faturada. Porque, entre outras coisas, a Câmara Municipal, toda a água que gastava, não lhe era faturada e, portanto, era água perdida. Regas de jardins, isto vinha tudo do tempo em que Vossas Excelências presidiam a Câmara do Porto, por acaso. E, portanto, regras de jardins, toda a água que a Câmara gastava não era faturada pela empresa e, portanto, era perda de água, para além de outros casos que não vale a pena agora aqui estar a dizer, porque eu só tenho 2 minutos. E, portanto, de 50 para 35 tenho aqui a explicação. E depois de 35 para 20, queria dizer ao Sr. Ministro que, olha, investimento em 5 anos foram 15 milhões na rede. 15 milhões de euros que foram investidos na rede para combater perdas. Não foi por causa da diminuição, porque não foi a diminuir a pressão da água que se combateu as perdas. Não foi. Foram 15 milhões de investimento. E foram criadas brigadas, Sr. Ministro, brigadas chamadas grupos ativos de combate às perdas, que com equipamentos próprios, em carrinhas, andaram dias a fio, meses a fio na cidade, através de sistemas que não lhe sei explicar, mas de som, à procura de fugas que muitas foram detectadas nas ruas do Porto e depois fazendo intervenções nesses sítios.
Terminou o seu tempo, Sr.
Essas foram as verdadeiras razões porque as perdas diminuíram, eu termino já, Sr. Presidente, diminuíram nesse período. Não foi a razão principal, não foi a diminuição da pressão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já se falou aqui hoje várias vezes das chamadas perdas de água e, na verdade, há que esclarecer o que nós aqui já sabemos, que as perdas de água, considerar as diferenças, que muitas vezes são feitas a partir da diferença entre a água comprada e a água faturada, e esta diferença nem sempre significa perdas de águas. E, por exemplo, há municípios que não faturam, não põem contadores e não faturam as suas próprias águas, e nesse caso a água não é desperdiçada. Importante também é saber exatamente quais são as reais perdas de água, por um lado, e também reiterar, mais uma vez, que seja qual for o fundamento, o argumento utilizado, o PCP, mesmo seja este, seja qual for, não aceita o aumento da água para as pessoas, para as populações. Outra questão que se prende com a água tem a ver com os fundos com a água e os sistemas municipais, tem a ver com a candidatura a fundos municipais. Ao que parece, alguns municípios estarão a ser confrontados com uma enorme pressão, nomeadamente no que toca à água em baixa, quando estes estão agregados com outros municípios e não estão agregados com outros municípios e que deixam de ser considerados para efeitos da referida candidatura. Na verdade, a ser verdade, esta situação enquadra uma falta de respeito pela autonomia do poder local inaceitável. Porque ao não aceitar-se que a decisão dos municípios, que não pretendem estar agregados, e que pode ser até, nós consideramos o primeiro passo para a privatização, esta agregação do sistema, facilitar uma privatização, estes municípios ficariam então impedidos de modernizar, de remodelar os seus sistemas, ao não verem aprovadas as suas candidaturas ser aprovadas. A nossa pergunta é se confirmam e que resposta dão, já percebi que não, e que resposta dá o Governo aos municípios que não estão em agregação, porque não serão aprovadas as suas candidaturas, muito rapidamente, só dizer que relativamente...
Terminou o seu tempo.
Ah, eu sei que sim. A Convenção de Albufeira consideramos que não defende os interesses dos portugueses. E também para dizer que Portugal cumpre, Espanha cumpre. Até que é que justifica o estado das nossas bacias e...
Obrigado, senhora deputada. Muito obrigado. Chegámos ao fim da primeira parte. Faltam intervir três senhores deputados, a quem vou dar a palavra de imediato. Em primeiro lugar, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao senhor deputado Norberto Patinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não é uma questão, é um alerta, e o Sr. Ministro já referiu a importância e determinante que a Alqueva teve para revolucionar a resposta, sobretudo em termos de abastecimento público, mas também na agricultura, mas queria mais dar um enfoque no abastecimento público, no Alentejo. Hoje temos o distrito de Beja e grande parte do distrito de Évora praticamente abastecidos em termos de abastecimento público por Alqueva. Agora, Alqueva, como o Sr. Ministro há pouco falou, tem um problema de gravidade, e o problema de gravidade foi ultrapassado com uma estação elevatória. Alqueva, a cota da Alqueva foi algo que foi muito badalado na altura e foi até uma fonte de resistência. A cota 152 é inferior à cota que se rega, é a cota onde se bebe água. E então há necessidade de elevar a água para os álamos, três barragens, álamos 1, 2 e 3, de onde aí sim, por força da gravidade, a água vai percorrer o caminho até o destino. O problema é que cada vez há mais um processo, há mais um projeto, há mais uma barragem a ser abastecida a partir da Alqueva. E infelizmente, portanto, a Alqueva tem uma estação elevatória que tem, compreende um grupo com seis grupos de motobomba. Na fase inicial, como estava em lançamento e nem se sabia, havia quem dissesse que ela nem ia, colocaram-se apenas dois grupos de motobomba que não estão capacitados para possivelmente responderem ao volume de água necessário. Eu já não me refiro à rega, mas sobretudo para garantir o abastecimento público em todas as outras barragens. Isso, o governo anterior foi alertado para esse facto, não tomou medidas nenhumas, nem sequer alocou fundos comunitários para dar resposta a essa situação, e eu queria deixar aqui este alerta ao Sr. Ministro. Eventualmente não será o Ministério do Ambiente, será uma articulação entre o Ministro do Ambiente, o Ministro da Agricultura, a própria empresa EDIA, mas é fundamental, porque a dependência que neste momento existe relativamente à Alqueva pode levar a uma ruptura e a não haver uma solução, porque estes grupos de motobombas não se fazem de um dia
Obrigado,
para o outro.
Obrigado, Sr. Deputado.
E pode acontecer que fiquemos com problemas agravados.
Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, uma primeira questão relativamente àquilo que tem sido o transporte, ao processo, à opção escolhida para o transporte de água entre as albufeiras da Aguiar e Fagilde. E eu pergunto, Sr. Ministro, como... se esta de facto foi a opção correta, o transporte da água entre albufeiras e não entre estações de portanto, reservatórios não permite ou não leva a uma enorme evaporação de água e no fundo a uma perda de água quando ela já existe? É mesmo uma dúvida, porque como leiga penso que é uma questão que se coloca, porque houveram-se várias notícias em que em diversas albufeiras houve de facto bastante evaporação de água e numa situação de escassez de água, andar a transportar água entre albufeiras parece-me que poderá ter havido também aí grandes perdas de água. Depois, dizer que uma questão relativamente às novas barragens que aqui já foram faladas, à necessidade de construir novas barragens, sabemos que há uma grande resistência por parte de Bruxelas ao financiamento da construção de novas barragens, mas é preciso notar que a diferença, e sabemos que há uma enorme diferença entre os países do sul da Europa e os países do norte da Europa, portanto nós temos de Portugal tem de fazer valer os seus argumentos àquilo que são as especificidades de um país mediterrâneo, é que não está, portanto, a água em Portugal não tem as mesmas características, ou a falta de água não chove na mesma altura que nos outros países, e há que apelar àquilo que tanto se fala, que é a coesão territorial e a coesão social, que também tem de existir a nível dos países da União Europeia, porque não pode haver europeus de primeira e europeus de segunda. E se é razoável e se é desejável que a utilização da água esteja subjacente ou tenha subjacente o princípio do utilizador-pagador, nós também temos de introduzir aí um fator de coesão territorial, porque senão nós vamos transformar Portugal num deserto ou num celeiro.
Obrigado, senhora
deputada. Celeiro da Europa. Estou a terminar, senhor Presidente. Só com, no caso da agricultura, só com culturas de sequeiro, e no caso do abastecimento público, vamos ter os portugueses a pagarem água, de facto, muito mais cara. E eu pergunto o que é que, se Portugal já está a trabalhar nesse sentido, no que diz respeito à negociação do próximo quadro comunitário, para que seja possível, de facto, o financiamento de novas represas, portanto, novo abastecimento de água, armazenamento de água. Obrigada.
Muito obrigado. Há mais uma inscrição e darei a palavra à penúltima, à senhora deputada que está em penúltimo lugar inscrita, que é a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Ministro e o senhor Secretário de Estado. No âmbito desta abordagem final, queria dizer que, obviamente, reiteramos todo o que o deputado Nuno Sá disse quanto à intervenção, à rapidez e à eficácia da intervenção do Ministério do Ambiente. Queria, no entanto, aproveitar, estive atento a ouvir, aproveitar para voltar aqui a falar do Plano Nacional de Uso Eficiente da Água para um espaço temporal 2012-2020. Significa isto que este plano tem mais de 5 anos, porque entre o período da sua elaboração e o seu início, obviamente que tem mais de 5 anos de vigência. E a primeira pergunta que eu gostava de colocar é qual é que é a avaliação que o Ministério faz deste plano, no sentido em que estará ele de facto atualizado face à realidade que hoje nos coloca, a mudança destes últimos anos, destes recentes anos. Provavelmente, digo eu, é uma pergunta, impõe que olhemos para esta realidade acrescentando-lhe mais algumas formas de resposta que o plano eventualmente possa não contemplar. Uma segunda abordagem ainda no âmbito deste plano tem a ver com o facto de ter sido feita aqui uma referência que eu não entendi como tendo sido de desvalorização do facto de 70 das 84 medidas no fundo quer serem de uma intervenção, de uma participação direta por parte fundamentalmente dos cidadãos, porque é sobre os imóveis já construídos, que levanta aqui, do meu ponto de vista, uma matéria e simultaneamente a questão que eu quero colocar. É se essas medidas devem ou não passar a constituir uma exigência nos novos imóveis, no sentido de infraestruturas e equipamentos, alguns foram aqui dados como exemplo.
Obrigado, senhora deputada, terminou o seu tempo.
Vou terminar só a pergunta, senhor Presidente. E no sentido desses equipamentos cumprirem os tais padrões de qualidade para a eficiência hídrica. Portanto, a pergunta é se vale a pena começarmos a raciocinar no sentido deles virem a ser uma obrigatoriedade, padrões estipulados de obrigatoriedade na construção dos novos imóveis. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Última intervenção à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, senhor Presidente. Reitero os cumprimentos ao senhor Ministro e ao senhor Secretário de Estado e uma pergunta que ocupa 30 segundos. Face a toda esta situação, equaciona-se a possibilidade da revisão do plano de barragens? É a pergunta. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. A palavra agora ao senhor Ministro do Ambiente para responder. Tem 20 minutos, senhor. Se foram 10 deputados que colocaram questões, 20 minutos.
Obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por responder ao deputado do Partido Socialista, Nuno Sá, a dizer que aquilo que vamos fazer para a redução das perdas é aquilo que eu chamaria o método Castelo Branco 4.0. De facto, nos primeiros 3 meses onde houve uma nova gestão das águas do Porto, que eu não deixo de saudar, as perdas de água não se reduziram de 60% para 20%, reduziram-se cerca de 60% para 35%, isto com o quê? Com um truque de mágica, muito bem feito, por quem sabia muito dele, e pelos vistos não era propriamente o Dr. Álvaro Castelo Branco, que conseguiu, com uma redução e um controlo da pressão nas redes, só isso, conseguir ter esta redução tão expressiva. A partir daí, com certeza, que se fez um conjunto de investimentos, a partir daí criaram-se piquetes para detectar fugas de água. A partir daí começou-se a faturar melhor e então depois, paulatinamente, não foi certamente em mais 3 meses, vieram dos 35% para os 23%, número que eu herdei orgulhosamente e que deixei em 19%, que depois é cada vez mais difícil. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, indo também ao encontro de uma pergunta colocada pela deputada Virgínia Pereira, eu parece-me evidente que nós temos que robustecer a capacidade técnica das entidades gestoras. Eu não tenho qualquer dúvida a esse respeito. E acho que estes dias, ou estes meses passados, demonstram isso à saciedade. Nós temos que robustecer a capacidade técnica das entidades gestoras. E robustecer a capacidade técnica das entidades gestoras, em alguns casos, sobretudo quando os municípios são mais pequenos, passa mesmo pela sua agregação. Passa mesmo pela sua agregação. A deputada Virgínia Pereira não está a favor da liberdade das autarquias. Está é contra as autarquias que em liberdade se querem agregar. Não é? Disso eu não tenho a mais, pequena dúvida, senhora deputada. Pois tem 600 milhões de euros que este governo está a investir no círculo urbano da água, dos quais um aviso de quase 300 milhões de euros foi para qualquer autarquia construir o que estava em falta. De facto, o governo não pede desculpa por pensar como pensa. E desses 600 milhões de euros, há 75 milhões de euros que são para favorecer as agregações e para financiar investimentos em quem se agregar e que vão ter procura, senhora deputada, vão ter procura em liberdade a autarquias que acham que é bem que assim seja. E deixe-me que diga uma coisa, nenhuma candidatura foi chumbada por ausência de estar agregada em todos os outros avisos. Nunca houve, senhora deputada, tem que andar muitos anos para trás até encontrar avisos destes. Naturalmente que as candidaturas que são para agregação pagam quem se agrega. Se alguém lá for sem ser agregado, certamente não está em condições de ser contemplado, porque se a candidatura é para pagar alhos, não poderá pagar bugalhos. É tão simples como isso, mas parece-me evidente que temos mesmo que ter mais capacidade técnica. E ter mais capacidade técnica para fazer aquelas coisas a que eu chamei, repito a graçola, o modelo Castelo Branco 4.0. Para reduzir pressões na rede e para agir melhor, para detectar fugas, para faturar melhor. E, senhora deputada Virgínia Pereira, água não faturada é água não faturada. Isto é, não é por ela ter sido distribuída de borla, mas não é por ela ter sido distribuída de borla que deixa de ser um problema. E para ter, de facto, piquetes que possam ir ao encontro dessas mesmas fugas. E isso não se consegue. Está mais que escrito e reescrito por especialistas que têm nome, e não por aqueles que dizem que sou o Napoleão e depois até dizem que sou a Josefa Dóbidos, não é? Como no poema. Manifestamente tem que haver um mínimo de 80 mil habitantes para que isso possa vir a ser feito. Com certeza que há exceções e não deixaremos de as honrar, mas o nosso caminho é este. Respondendo a uma questão concreta, colocou sobre as corporações de bombeiros, então é assim. Nós vamos lá ver. Relativamente a Fagilde, são inúmeras as coisas que estão a ser feitas e eu não quero pôr na minha boca, porque parece quase que me estou a elogiar, de coisas que nós não fizemos, só estamos a ajudar, que são promovidas pelas autarquias. Encontramos novas nascentes, novos furos, alguns revelaram-se muito produtivos, outros tínhamos muita expectativa, as autarquias tinham e não se revelaram nada produtivos e, portanto, outras coisas estão a ser feitas. Portanto, há inúmeras coisas a ser feitas muito bem articuladas e onde, de facto, as Águas de Portugal têm aqui um papel estritamente voluntário, como sabe, não há nenhum sistema das Águas de Portugal. As Águas do Norte foram para ali dar uma ajuda, mas as Águas do Norte não estão sequer naquele território. Têm essa capacidade técnica e foram para ali dar uma ajuda. E depois de já andarmos há uns dias, e sempre que eu digo nós, é as autarquias e nós, que isso fique claro para não estar sempre a dizer, a transportar água tratada, houve um receio de que a Albufeira de Fagilde fosse mesmo ao osso, já não anda lá longe, ou fosse mesmo ao osso. E aí começamos, então, a transportar água bruta. Certamente, deputada, que a produtividade da água tratada é maior que a da água bruta. Mas também, o problema que se coloca aqui é sobretudo um problema logístico, isto é, as ETAs, as estações de tratamento de água, não têm, vou utilizar uma palavra pouco técnica, mas que percebem, as torneiras todas para abastecer vários caminhões ao mesmo tempo, têm as que têm, para uma situação normal. Tudo isso teve que ser paulatinamente modificado nas ETAs, por isso é que a dada altura, um conjunto de caminhões que estavam a transportar água bruta foram desinfetados e passaram a transportar água tratada. Quer dizer o quê? Já tínhamos mais capacidade para poder distribuir água tratada. Quem contratou os caminhões que estão a transportar inicialmente a água tratada são as autarquias e as próprias Águas de Portugal. Depois, a Proteção Civil, a nossa solicitação, envolveu-se nisso, transferindo os bombeiros. Nós pagaremos o que nos for trazido. Nós estamos à espera, e se não for hoje, é amanhã, de uma fatura da Proteção Civil para poder pagar. Não temos uma fatura, pagá-la-emos em 3 dias. Pagá-la-emos em 3 dias. Não há aqui, portanto, nós não desafiámos a Corporação de Bombeiros já A, B, C ou D. Portanto, o nosso contrato, e que evidentemente não é um contrato, mas nós solicitámos à NPC, a NPC é quem naturalmente faz esta gestão, e, repito, o nosso problema neste momento é um problema de falta de água, não é um problema de falta de dinheiro para pagar, e, portanto, vamos certamente, assim que tivermos a fatura nas nossas mãos, honrar esse mesmo pagamento. Sobre a questão da revisão da Convenção de Albufeira, a Convenção de Albufeira defende-nos essencialmente quando a água é pouca. Quando a água é muita, não se fala disto. E por isso é que sim à seca. Não estamos nada bem. Há seca em Espanha, que já dura há 5 anos, em Portugal, felizmente, ainda há menos tempo, mas eu tenho alguma dificuldade em perceber, mesmo até pessoas que muito estimo e jornais que muito estimo, em que se trazem reportagens de 5, 6 páginas, dizer não há água em Espanha, não há água em Espanha, não há água em Espanha. Conclusão, Portugal vai buscar água à Espanha. Eu, de facto, não consigo juntar-me a este, não encontro aqui silogismo nenhum. Não encontro aqui silogismo nenhum. E, portanto, aquilo que nós podemos dizer é que, certamente, certamente, quando existe mais água, ela é bombada também, transportada, mesmo sem ser bombada ao longo do rio, em quantidades que são muito superiores às quantidades que estão na Convenção da Albufeira. Ao fim de 5 anos de seca, a questão tem que ser discutida, de facto, quase ao hectómetro cúbico. Quase ao hectómetro cúbico. E discutindo ao hectómetro cúbico, aquilo que nós dizemos é Espanha honrou o seu compromisso. Portugal tem, de facto, um desejo. Espanha honrou o seu compromisso, senhora deputada. Espanha honrou o seu compromisso. Agora, é um facto que, e particularmente do que diz respeito ao Rio Tejo, que era, do ponto de vista ecológico, muito melhor que esses caudais tivessem o mínimo diário que não têm. Era muito melhor que tivessem o mínimo diário que não têm. Eu mostro, desculpa, eu não vou conseguir ver os números, mas a linha é suficientemente expressiva. Entre 25 de outubro e 24 de novembro é este o regime de caudais do Tejo. É este o regime de caudais do Tejo. Eu acho que ele é, de facto, muito expressivo. Porque há aqui, de facto, picos, que normalmente acontecem no início da semana, não é? E, portanto, o volume dos 7 hectómetros cúbicos é cumprido. Nós temos uma experiência muito positiva, que foi este governo que espoletou, ao longo deste ano, a gerir caudais ecológicos no Rio Tejo, onde, independentemente disto, isto é, destas variações, Belver e Fratel estão a bombar um caudal mínimo que foi combinado sem sequer alterarmos os contratos que existem. E por isso, sobretudo Castelo Pote para cá, não tem havido de facto nenhum problema de menos água, e não há menos água neste troço do Médio Tejo e do Baixo Tejo. Agora, estando a Convenção a ser tão bem acompanhada, estando nós, acreditando nós que é possível e conseguir isto é ir para além da Convenção, conseguir este alisamento é ir para além da Convenção. Estamos mesmo convencidos que isso é possível. E é este processo que agora se inicia. Sim, há outras maneiras de regularizar o Tejo. Olha, sabe como? Construindo outras barragens. Não é de facto esse o nosso caminho, não é esse o nosso caminho, e por isso acreditamos que, com o tempo, iremos conseguir este mesmo alisamento de caudais. Mas não estamos em condições de ir buscar mais água à Espanha. Disse a deputada Luísa Apolónia o que disse relativamente à revisão da Convenção de Albufeira. Se a revisão da Convenção de Albufeira, ou se a proposta que virá, e que eu não desconheço, que virá a ser votada, aprovada ou não nesta Assembleia, tiver a ver com ir buscar, reforçar em volume os caudais de água, eu tenho a certeza, tanto quanto se conseguem ter a certeza nestas coisas, que essa negociação estará votada ao insucesso. Muito obrigado. Não sei se o Estado de Estado deseja continuar. E se está autorizado para tal, do Sr. Presidente.
Com certeza, Sr. Secretário de Estado, Carlos Martins, faz favor.
Para cada uma daquelas medidas, ou seja, não queremos um instrumento tão voluntarioso para passarmos a ter um instrumento de trabalho e de orientação mais política. E, portanto, sim, ele vai ser reavaliado, o que não quer dizer, e portanto eu ainda há pouco tive a oportunidade de dizer e reforço, que muitas das medidas que lá estão como enunciadas tenham tradução em políticas conexas que vêm sendo tomadas, que acabam por dar um contributo porque elas sejam cumpridas. Não são cumpridas cumprindo aquela lista das 84, mas tudo o que é sensibilização, formação, capacitação, maior eficiência da água, maior controle das perdas, está a ter tradução noutros programas. Relativamente ao plano de barragens, a questão da terminologia às vezes aqui é importante, que é o plano das barragens era um plano de barragens para alto, elevado potencial hidroelétrico. Esse está assente, que está visto, está revisto, foi negociado e não pensamos reabrir dossiê. Outra coisa diferente é olhar para as barragens que nós temos, sobretudo as de fins múltiplos, e reavaliar algumas questões. Já aqui foram enunciadas. Do alteamento, nós até pensamos que muitas vezes aproveitar a circunstância de agora estarem muitas delas com as cotas muito reduzidas para fazer o desassoreamento poderá trazer até um resultado economicamente mais interessante, ambientalmente também mais interessante e com o mesmo resultado. Muitas delas perderam 20, 25% da sua capacidade porque têm muitos lodos, muita coisa nos seus fundos, nomeadamente aqui no Alentejo essa questão põe-se mais. Não é tanto o caso de algumas da zona centro, porque tem fundos de granito, não vamos dinamitar o granito para ganhar volume encaixado. Portanto, eu diria que tenho de confiar que temos um programa montado com as ARHs, no sentido de que, em cada caso concreto, revisitar aquelas que são relevantes e enunciar aquilo que pode ser feito. Porque muitas delas não podem ser alteadas, porque pela topografia, muitas não têm uma faixa de expropriação que o permita, e, portanto, cada caso é um caso, seria mau tendermos a generalizar quando as coisas exigem estudos muito focados. Uma outra nota, e esta parece-me que é uma nota de preocupação, e comungamos dessa preocupação, que é a questão de um uso mais eficiente, seja lá em que setor for. Naturalmente que a agricultura que consome mais de 80% é um fator-chave do sucesso quando falamos do balanço hídrico globalmente. E, naturalmente, não estamos alheios à necessidade de haver maior formação, maior informação para que os agricultores usem de uma forma mais eficiente os recursos à sua disposição. E isso para nós é muito nítido. Quando tivemos de lidar em julho e agosto com as associações de regantes do Monte da Vigia, lá do Monte da Rocha e da Vigia, num primeiro momento tivemos comportamentos e capacidade para lidar com o problema completamente distinta, com uma associação de regantes altamente preparada e altamente informada e com software de gestão que lhes permitia cumprir a curva de consumos com precisão, e tivemos mais dificuldade porque eventualmente menos preparados. Na Vigia, felizmente, apesar de tudo, conseguimos conciliar os interesses em presença. Mas isto para dizer, naturalmente, sim, concordamos que há aqui um reforço, sobretudo de formação, de informação que urge tomar, não só no domínio da eficiência da água, mas associar isso até às vezes às próprias culturas agrícolas e à forma. Eu queria dizer que há aqui também um esforço que talvez tenha, importa realçar, que é um esforço de melhor planeamento. E aqui eu diria que a circunstância de termos em 2012 termos extinto o INAG, termos extintas as administrações de região hidrográfica, criando, desse ponto de vista, menos meios e menos capacidade técnica para lidar com o assunto, não são estranhos. Mas dizer que a questão da régua, mesmo a partir do Alqueva, o problema colocou-se porque os agricultores, para não terem água nas suas albufeiras em janeiro ou fevereiro, porque tinham de apagar no momento em que ela chegasse, e iam perdê-la eventualmente alguma por evaporação, só a encomendaram ao Alqueva já no limite das reservas das suas albufeiras. Ou seja, quando a capacidade de transporte, não era a falta de água, quando a capacidade de transporte das condutas e das bombas já não permitia, mesmo 24 horas por dia, levar mais. Há aqui também um esforço de planeamento integrado, que naturalmente, tendo nós verificado isso, vamos fazer e vamos tentar acautelar em anos futuros, porque estes exercícios também devemos tirar deles os ensinamentos em cada momento se colocam. E, portanto, era a mensagem que aqui queria deixar, de que, sobretudo, na área da monitorização, podem ficar relativamente descansados, porque investimos 4 milhões de euros para restabelecer toda a nossa rede de monitorização, quer de quantidade, quer de qualidade, que estava altamente degradada e que, de alguma maneira, se leram com atenção no Plano Nacional da Água, quando ele aqui veio presente. O próprio grupo de trabalho que o elaborou disse que teve dificuldades de obter informação de base por alguma degradação dessa rede. Já agora, com este governo, restabelecemos as condições de normalidade em toda essa rede de monitorização e estamos em condições de dizer que ela hoje permite-nos ter informação fidedigna, que nós trabalharemos quando é preciso ao dia, que é o caso de Fagil, em que sabemos todos os dias qual é a descida do volume e qual é o volume que ainda temos e a reserva em dias, até àquilo que é a informação relevante, que é todos os meses publicar as nossas reservas no último dia de cada mês. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Damos por concluída a audição, agradecendo mais uma vez ao Sr. Ministro do Ambiente e ao Sr. Secretário de Estado o facto de terem estado aqui nesta audição. Muito obrigado.